Ok, então vamos lá, continuando o relato da nossa matéria, que era uma e virou ponto de agora, certo? O relator, o conselheiro Romero. Continuando com o ponto 3.
O ponto 5 é o item 6 do ponto 16, né, da orientação da
Procuradoria Jurídica.
Isso.
É só um minuto antes de Romero começar, eu gostaria de fazer um apelo aos conselheiros, não quero cessear a palavra de ninguém, mas que as nossas palavras se restringam, primeiro, ao que não foi tratado ainda de todos os pontos de vista, e segundo, quando ela realmente for necessária, porque às vezes a gente fica prolongando muita discussão, uma discussão às vezes que já está vencida, volta, num aspecto de uma nuance de diferença tão ínfima que não faz diferença no resultado. E a gente prejudica a pauta do Conselho Comunitário. É uma reunião, né? Já em dezembro, geralmente as reuniões de dezembro são um pouco premidas, né? Pelo final do semestre, outras atividades no final do ano, né? E aí a gente pede que realmente se restrinja ao assunto e também um foco bastante grande no assunto. Ok? Então vamos lá.
Então, o item 6, né? Coloca estabelecimento de uma regra residual de caracterização de apoio ao ensino por acordo com a chefia, o que é inadequado sob a lógica da técnica legislativa. Se a atividade é considerada como apoio ao ensino, o dispositivo é desnecessário. Se não é, não cabe ao coordenador do curso reconhecê-la como tal a revelia da CETEC e do Consul, sendo este um ponto de fragilidade na proposta. Se permitir desvios de finalidade. A gente vai no documento. Isso. A gente vai agora na ponto recomendado em C. Pois não, pode mudar isso. Aqui, pronto. Isso. Eu interpretei que ele usa esse ponto A, que é atividade de apoio ao ensino não contempladas nesse documento e que, porventura, sejam configuradas como tal, deverão ser objeto de acordo entre docentes e respectiva coordenação. Né? Aí, comparando, né, com a orientação da Procuradoria, acho interessante realmente a adequação do que ele propõe.
Em apreciação, alguém quer se manifestar?
A supressão, né, desse item.
A supressão. Pode ser uma supressão desse item de acordo com a orientação da própria
jurídica. Sim, isso.
Alguém quer se manifestar? Ok.
Ok. Item B. Em relação às tabelas de cargas horárias mínimas e máximas, há um estabelecimento diferenciado de carga horária para os docentes que estejam atuando em cargos de chefia distintos dos de reitor, pró-reitor ou diretor-geral, o que é possível à luz do regulamento, mas esta carga horária está zerada para o docente de 40 horas DE que ocupa tais cargos. Ocorre que a redução de carga horária não pode ser confundida com dispensa de cumprimento de atividades em sala de aula, para o que só são os ocupantes de cargo de reitor, pró-reitor ou diretor-geral, pelo que deverá ser estabelecida uma carga horária mínima de aula para o docente 40 horas DE que se enquadre nesta situação, sob pena de infringência à portaria CETEC-MEC 17/2016. E aí, a gente vai para a tabela, não é? Isso. Onde tem ali 40 horas DE, tem carga horária mínima, está zerado.
No grupo 5, né?
Isso,
o grupo 5 é que tem cargos que não sejam reitor, pró-reitor ou diretor-geral.
Coordenadores, né? E aí, nesse contexto, não poderia estar zerado essa situação. Como proposta, com a carga horária mínima aí, em vez de ser zero,
seria... E é principalmente o 40 horas DE, é isso?
Isso.
Certo.
E aí, Eu não tinha, não imaginei uma carga horária, mas poderia ser uma carga horária equivalente a essa máxima também, né, de 6 horas.
Ok, então em apreciação esse ponto.
Mostrou que é o grupo 5.
A própria Unilio não faz referência ao professor 20 horas, só faz referência ao professor 40 horas dele.
Faz. O próximo item é sobre 20 horas.
Ah, tá, então era o próximo 2.
Em relação à tabela de cargas horárias mínimas e máximas, há um estabelecimento diferenciado de carga horária para os docentes que estejam atuando em cargos de chefia, distintos de reitor, pró-reitor ou diretor-geral, o que é possível no regulamento, mas esta carga horária estará para o docente de 20 horas que ocupa tais cargos. Ocorre que, afora não ser possível zerar a carga horária para docentes que não estejam atuando em cargos de chefia, distintos de reitor, pró-reitor ou diretor-geral, o regime de trabalho de 20 horas é incompatível com a assunção de cargos de confiança e funções gratificadas, eis que, pelo artigo 1º, inciso 2º, decreto 15.590/95, tais cargos exigem regime de dedicação integral. Para tanto, inclusive, o artigo 20, né, a menção 3º, então, lei 12.000, 772 permite a alocação temporária do docente de 20 horas semanais ao regime de 40 horas semanais para fim de assunção de cargos de direção e assessoramento. Recomenda-se, pois, por vista de legalidade, retirado do item referente ao grupo 5 para docentes de 20 horas.
De fato, a lei não permite docentes com 20 horas assumir cargos. Cargos.
E aí, vai até ler o que é o grupo 5, né? Para ver o que está aqui. Lá em cima.
Aquilo que a gente estava discutindo daquele
dia. Inclusive,
se você para seguir o entendimento desses, qual a posição? Já viraria até o grupo 6 também. Para pensar 20 horas, já tiraria 20 horas.
O grupo 5 e do grupo 6, né? Então vamos ler os grupos 5 e 6. Grupo 5, docentes que exerçam função de coordenação, direção de administração, ensino, pesquisa, extensão, pesquisa, inovação, produção, assistência estudantil ou função equivalente, funções em exercício na reitoria e diretoria existentes. E os 6, docentes que exerçam função de reitor, pró-reitor, diretor-geral e de campus. Então a proposta é que... colocar esses grupos 5 e 6, o professor 20 horas, o vereador 1772, e a proposta é retirar o professor 20 horas dos grupos 5 e 6. É uma parte da questão. Há alguma coisa a discutir sobre o professor 20 horas, porque depois a gente vai para 40, não é isso?
Isso.
Então, há alguma coisa a discutir sobre o professor 20 horas, a retirada do professor 20 horas dos grupos 5 e 6? Há alguma coisa a se discutir? Então fica a proposta do voto do relator, da relatoria, né, que é retirar o professor do grupo 5 e o conselheiro Daniel sugere tirar também do grupo 6, porque é incompatível com a lei. É um vício de legalidade. Isso resolvido, resta a questão do professor 40 horas DE, que está com a carga horária zerada para outros cargos que não o de reitor, pró-reitor e diretor-geral. E o que a portaria 17 não possibilita zerar essa carga horária.
Isso.
Então, o relato do relator propõe alterar esse zero aí, mas assim não tem uma ideia clara e precisa de qual seria esse mínimo. Estou aceitando a inscrição do conselheiro Tiago Ribas.
Eu queria ver o grupo 5 aqui.
Grupo 5, vamos voltar para o grupo 5 então. Grupo 5, docentes que exercem função de coordenação / direção de administração, ensino, extensão, pesquisa, inovação, produção, assistência estudantil ou função equivalente, funções em exercício na reitoria e diretoria existente.
Eu estou vendo que esse coordenação, será que não pode ser confundido com coordenação de curso ou alguém? Por que você tirava esse coordenação?
Porque o organograma dos campos são diferentes. Por exemplo, em alguns campos é coordenação de extensão, em outros é diretoria de extensão.
Tá, por analogia, então, uma...
Ou divisão.
Só um minutinho, ou divisão, peraí. Só para não perder a TNI, a TNS, Daniel Assunção. Ok. Tiago,
o que eu tenho medo é a pessoa pensar que coordenação de curso se enquadra aí e não se enquadra.
Coordenação de curso
é o 4. Coordenação de curso é o 4. A DMS e Daniel Souza.
Meu problema é sugestão. Dada a responsabilidade, né, que as pessoas que compõem esse grupo, né, as demandas, né, de gestor e tal, eu pensei em sugerir a gente deixar uma carga horária de 6, entendeu? Tanto a mínima como a máxima. Ele tem que dar essa carga horária. Minha proposta seria essa. Entendeu? A máxima se a mínima. Eu não sei se é possível.
Possível é. Ok. Possível é. A máxima e a mínima coincidiram, possível é. Juliana. Daniel Assunção.
Me ocorreu agora uma dúvida com a professora Thiago. Em relação a esse grupo, sim, você está servindo apenas a funções na reitoria.
Não.
Porque diretoria sistêmica é reitoria. Entende? Então, assim, acho que funções de coordenação de direção de estar no SCAMP ou na reitoria. Porque, digamos assim, em outras palavras, FGs, FCCs,
eu tenho que perguntar à CPPD. Eu não sei qual foi o espírito, porque a linguagem lendo agora, ela fica bivalente mesmo. Aí qual foi o espírito para a gente tentar clarear a linguagem? Só um minuto. Esqueci de dizer, agora à tarde também temos a presença de Sandra, ela se perdeu.
Quando a gente estava discutindo isso, Daniel, foi a questão das especificidades dos campos. Enquanto o Recife, a gente tem uma direção de administração, uma direção de ensino, em alguns campos tem coordenação e ensino. Né? O nosso receio é que não confunda coordenação de ensino com coordenação de curso.
Mas é a minha pergunta. Isso aí seria em linguagem mais administrativa, seria a CD, que você falou? Os casos de direção? CD4, CD3?
Sim, eu estou entendendo isso.
Não, né? Não, se fosse CD4, CD3, as FGs, FCCs, em função de não numerados do grupo 4,
isso.
Pronto.
É 4,
então, minha sugestão é que no grupo 5 não faz nenhum momento menção aos campos. Porque se você for do texto corrido, fala função de direção de administração.
É só uma questão de linguagem.
Isso.
Ficou ambíguo.
Aí eu acho que ele tem que contar.
Nos campos e na reitoria.
Nos campos e na
reitoria.
Entendeu?
Pronto. Perfeito.
Só isso.
É só para dar clareza ao texto, né? Isso aí.
Uma das versões tinha fazendo a menção em CD
e as gratificações.
Aí podia colocar, se for assim, para clarear, funções gratificadas e coordenação de curso no parênteses do grupo 4, inclusive funções gratificadas e de coordenação de curso, e no grupo 5, em exercício no SCAMP e ou reitoria. Só para ficar claro, sabe qual é o grupo, entendeu?
Ok. Relator, pode ser incluído também essa...
Sim, sim.
Ele para dar clareza ao texto, na verdade, né? A questão mais de dar clareza ao texto só. Não tem uma questão aí conceitual.
Não.
Juliana. Então, eu só tenho até agora uma proposta, é que volto para a tabelinha.
Sim.
Ok, Valdemir Mariano.
Valdemir, do grupo de diretores gerais. Eu só queria saber do relator se ele tem alguma proposta para aquela carga horária mínima do grupo 5.
Uma sugestão de 4.
Claro. Quem não poderia seguir, né?
Ok. Então eu tenho duas propostas, um que esse mínimo seja 4 e o mínimo seja 6. Então a TNS retira a proposta dele. A portaria 17 não diz nada sobre isso, né?
Não, já é uma.
Ok.
Professor, podia perguntar aqui para os diretores que são professores, quantas aulas dão assim, mas é para ter uma noção. E como é? Porque assim, eu não tenho muita noção. Imagino eu que 4 a 6 é muito. Eu sugeriria 2 para o grupo 5. Diante da demanda que eu sei que o trabalho de gestão é, no mínimo eu colocaria 2 e no máximo 6. Porque às vezes é uma disciplina que o professor já está acostumado a dar, tem interesse, tal, enfim. Não seria um problema, mas poderíamos perguntar aos professores que estão aqui, que são gestores, quantas aulas em média de outras semanas de promoção balizavam?
Quem é diretor ou coordenador, mas não é diretor geral? Luciano, qual é a tua carga horária lá em Jaboatão, Luciano?
10 aulas por semana, 4 na porta.
Tiago, eu não vou nem perguntar os diretores gerais, hein, gente? Tiago.
Por favor.
Sinais de passado 12 nesse quadro. Mas é línguas, então, né?
É.
Tem que ser.
Eu acho que nenhum de 4 eu não teria contemplado. E acho que seria bom deixar o máximo até 8, porque às vezes a demanda exige.
Né? Às vezes a demanda exige, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que aproveitar aqui com aulas. Patrícia, tu estás com quantas aulas? Essa
professora, eu dou aula em tudo. Para todos. Quantas aulas por semana? Eu dou aula.
Eu nem vou perguntar aos diretores gerais assim.
Mas quantas ao todo por semana? Por semana em estágio, 4 horas, em teoria, 2, 6 horas por semana. Aí tem o Proeja também, e tem mais 2 horas na quarta, e tem estágio, que aí eu já falei, né? 12,
Como isso é oscilante? Não é melhor garantir o mínimo de 2, não? Porque se a gente pode o mínimo de 4.
É verdade.
Dificilmente, em pouquíssimas disciplinas, eu tenho uma carga horária mínima de 2, mas eu me sinto mínima.
Mas se não, se 4,
a minha pergunta é se a gente precisa colocar neste grupo 5 o mínimo e o máximo. Tiago.
A portaria 17 não fala nada do grupo 5 e 6.
É porque essa tipificação de grupo é nossa, mas a equivalência. Eu não estou lembrado, não estou com a portaria 17 aqui. Alguém está com acesso à portaria 17? Será que a gente conseguiria dar uma
olhada? Está aí.
Cadê?
Pelo menos em 10 horas, no máximo 20 horas para fazer o tempo integral, e no 8, no máximo 12 para fazer o tempo parcial. Tem a história do RAP, né? Também?
É isso.
Aí é rápido, peraí, então.
Pode 16 falar dos diretores?
16.
Vai 16, vamos ver.
16, e aí?
Os docentes em cargo de direção, reitor, pró-reitor e diretor de campus poderão ser dispensados das atividades de aula. Parágrafo 1. A instituição poderá prever limites diferenciados de carga horária para ocupantes dos demais cargos de direção ou funções praticadas, atendido o disposto no parágrafo 3 do artigo 12. Vamos para o artigo 12, parágrafo 3. Avaliação das relações, depende do RAP. Avaliação da relação de alunos com o professor, a que se refere o parágrafo 2, terá início a partir de 18 meses da data de publicação da secretaria. Ok, então depende do RAP.
Eu falei que eu estava falando rápido, porque o RAP vai depender com a novos provimentos e atendido a questão da carga horária.
Certo, então na tabelinha fica como?
Mas no nosso RAP, essa relação cai para 8. Certo? Mas o que Tiago perguntou,
agora no próximo você está falando, porque o documento aqui fala no campo, né? RAP do campo.
É varia muito rápido.
Recife é superior a 20. Agora, eu não sei se todos são, né?
Se
o documento é para todos, a gente tem que tratando como instituto de todos. Parece que a gente colocou o 10, mas tem essa especificidade. Mas a questão não é essa. Tiago colocou sobre o grupo 5, certo? O que a portaria 17 diz é que pode ser isento de aula. Grupo 6.
Isso.
E não 5.
O 5 pode ter uma carga horária diferenciada.
Perfeito.
É o que é
o 5 e o 4, né?
5 e o 4. 5 e o 4.
Segundo rápido.
Segundo rápido. O mínimo e o máximo diferenciado. Aí eu acho que o máximo aí é complicado a gente fixar, se eu podia estar um NA aí no máximo.
Qual que eu colocaria? O mínimo tem que ser 2.
E colocar o mínimo. Dois.
Agora só dá uma olhada ali na portaria que fala mínimo, máximo 20, né, gente?
Coordenadores ou por exemplo, se o professor for CEDAP e etc., não contrata o professor substituto. Aí tem isso. Como é que a gente coloca, transforma isso em tabela?
Eu acho que
pode deixar o
seu nome. Pode
deixar
o seu nome.
O máximo depende do
RAP.
Bota DP, depende do RAP. Pode mostrar isso,
depende do
RAP.
Se for para analisar que todos dependem no final, eu colocaria 2-6, 4-6, embaixo do dispositivo do RAPS.
Porque pela amostra que tem aqui, a maioria dos DENs aqui estão com a carga horária de 10, por aí, né? 10, 12, né?
No seu lá na portaria.
Lá.
Volta a portaria no 16.
No 16.
Certo? 16. Ah. Os docentes encargam de direção, reitor e pró-reitor, até parágrafo único tranquilo, certo?
Sim.
A instituição poderá prever limites diferenciados de carga horária para os quantos dos demais cargos de função de direção ou função gratificada atendendo ao dispositivo do RAP. Não significa que o grupo 1, 2, 3 e 4 não sofre influência, não.
1,
2, 3 e 4 não sofre influência do RAP. Só o 5.
Função gratificada está no grupo
4. Tá...
É.
Não sofre porque lá no 13 tem.
É porque é coordenador.
Os dois são gratificados aqui, o número de dois. Tipo, no caso de escola, deixa que eu deixei expressão aqui, né?
Só o 2 e 3 que não sofrem.
Mas sim, o que o procurador questionou foi só o zero.
O que o procurador questionou foi o zero.
É o zero, o jogo só.
Eliminaria o melhor, já que foi decidido, né?
É, mas, sim, é,
e aí coloca dois. Não vi, mas por duas horas.
Quatro,
no máximo. É. É, aí o máximo pode deixar ser, deixar de acordo com a. Tem duas propostas aí na foto.
Eu acho que o mínimo deve ser dois. Agora, não sei se a nossa realidade nos permite que a gente deixe seis ali dentro do que a gente viu aqui.
De demanda, né?
Então,
a bota não se aplica, bota um asterisco e esse asterisco será observado na relação com o professor para definir o máximo.
Então, veja,
professor de um campus que está próximo aqui, que vem exercer alguma função na reitoria, e ele ficar com uma carga de 10 horas, enfim, vai ser esse tempo da função que ele vai desempenhar.
Eu já dou 2 a 6, gente. Então...
2 a 6?
Acho justo.
2 a 6?
2 a
6. Ok, então essa é a proposta. O senhor relator, pode anexar esse ao seu relato?
Pode.
Bom, mas a gente acabou vencendo. Boa, a improvisação da turma aí. A turma da normalização para esse grupo era 8 e 8. Mínimo de 8, mas
8 e 8. E para o grupo 4?
Era 8 e 8. Era o grupo 4. Grupo 4.
E o grupo 5?
8 e 8 também. Acho que pode deixar mínimo 2 e máximo 8, por exemplo.
Mínimo 2 e máximo 8?
Eu acho.
Daniel, pode transformar. Mínimo 2 e máximo 8 pode ser, minha gente. E fazer a observação do RAP. Ok, então temos uma proposta para o anexar o voto para passar adiante na relator. Então, alguém quer discutir ainda? Eu ia perguntar a Alan quantas aulas ele tinha, né? Quantas aulas ele tem, James?
Pula.
Como era isso? Vou você a palavra.
A gente fica no artigo 4º da proposta, uma bem-vinda salvaguarda ao docente que não cumpra a carga horária mínima por falta de oferta de componentes pela própria instituição, mas não identifica uma salvaguarda oposta da instituição para a necessidade de aumento temporário de limites mínimo e máximo da tabela contida no artigo 4º, por motivo de interesse público, desde que observado o limite máximo estabelecido na portaria 17/2016. Recomendo que tal seja incluído, mesmo porque não há direito adquirido a qualquer docente para laborar abaixo do limite máximo estabelecido no regulamento nacional. Né? E aí, em F, isso.
Ok, caso não seja possível ofertar carga horária mínima de aula para o docente, o mesmo deverá ser penalizado. Então a Procuradoria ele dá boas-vindas a essa salvaguarda, mas ele também quer, solicita, orienta, isso que a Procuradoria não solicita, orienta, né? No sentido de uma salvaguarda da instituição, quando tiver mais carga horária do que professor e não houver possibilidade de contratação, nos limites da portaria 17. Eu entendi que é isso, é isso?
Sim, eu também entendi.
Então eu coloco para discussão.
Professor, e a água para centro docente? Isso aí em discussão com o CPPD e outros membros do consumo, nós estávamos pensando em inserir aqui a possibilidade do docente na região metropolitana atuar em outro campus para complementar a carga horária. Ou num raio de 50 km do campus de Alvim. E aí, né, acho que a gente vai ter que discutir. Esse é de completar a carga horária, né? Seria a compressão técnica. E ao mesmo tempo, isso pode resolver um problema nosso, né? Do presente ou do futuro breve.
Isso é 24 aí.
É. Seria uma forma de salvaguardar o docente e a instituição.
Também teria que ir para o parecer jurídico sobre isso também. Eu não estou dizendo não, eu só acho que a gente tem que antes de estabelecer isso aqui, a gente pode estabelecer condicional ao parecer jurídico, que é uma proposta de ok, Assis, ateniense. Agora, preste atenção. Isso daqui se refere a essa salvaguarda aqui, acrescentar outra. Mas o que o parecer jurídico está pedindo é uma discussão que a gente precisa fazer depois na casa, tá certo? Eu estou dividindo em duas partes. Primeiro, ao bem-vindo desse parecer, uma proposta de se acrescentar uma outra salvaguarda, abrir já duas falas, e depois a gente volta para a orientação da Procuradoria, com a salvaguarda da instituição, numa situação inversa. Ok, assim.
Para contribuir com os seus conselheiros, esse foi um debate do FDE, com a forma de ensino na última reunião, e, por exemplo, no LIF Fluminense, eles estão elaborando e tal, nesse sentido, né? O professor próximo, que poderia atender o campus, também no LIF Mato Grosso, a gente também está uma tendência na rede.
O meio de edital.
O meio de edital. Certo? Só para terminar.
É ateniense.
Minha preocupação, professor, com relação...
Ateniense, eu estou sem livro.
Minha preocupação é com relação ao quadro, né, de professores do campo. A médio e longo prazo, pode inviabilizar concursos, né? Essa entende, o Estado vicia, né? Acho que se eu posso ter um professor que pode atender três campos, para que eu vou contratar um? Eu acho que os pais precisam estar atentos a isso, né? E outra coisa que foi colocada também, é o concurso, para onde ele é lotado, né? Eu sei que a gente, no nosso caso, a gente não faz mais concurso para um campus específico, né? Mas a locação, sim. Não sei, é preciso ter cuidado com esses artifícios.
Ok. Daniel?
Eu acho que a salvaguarda que poderia ser colocada aí, porque eu acho que a proposta do professor Thiago e até outros que possam vir na discussão que vem na sequência, ela precisaria de um certo amadurecimento até de modificação de condutas. O que eu acho que poderia ser colocado aí? Para salvaguardar, caso não seja possível ofertar a carga horária no semestre específico, o docente deverá verificar a possibilidade de cumprimento de carga horária com outras atividades previstas no plano de atividade, ou seja, posso dar uma energia maior na atividade administrativa, na atividade
extensiva,
na extensão, de forma excepcional, porque aquele semestre está devidamente comprovado que o mínimo que está posto não tem como atender, sem prejuízo de, no próximo semestre, retornar para a carga horária. Eu acho que, assim, a não penalização é assim, ó, eu estou aqui disponível, eu não tenho carga horária. Então, eu tenho aula. Quando eu estou falando de carga horária, que é aula. Tá? Eu não tenho sala de aula naquela disciplina, porque a disciplina é cíclica, porque sei lá o que aconteceu, pode acontecer, porque tem disciplinas que oscilam, tem disciplina que não é ofertada no semestre. Melhor exemplo...
Não, por exemplo, um campus que está começando aqui ainda só tem dois.
Não, vou dar um exemplo prático.
Sobre relações humanas no trabalho. Ele vai ter 2 e 2, 4, 6.
Não, por exemplo, eu tenho uma disciplina obrigatória que é Libras, no curso de hotelaria. Então, num semestre, eu vou ter a disciplina de Libras. As outras disciplinas, no curso superior, são optativas, poderá ter ou não. Então, esse curso de Libras vai ser obrigado a ter um tempo de carga horária, a gente vai propor outra atividade para ele. É nessa linha de raciocínio que eu estou colocando. Então, a gente vai colocar ali dizendo: não deverá ser organizado, devendo suas atividades serem reorganizadas para as outras previstas neste regulamento.
Diga aí, Luiz, que eu estou.
Caso não seja possível ofertar a carga horária mínima de sala de aula, que eu quero deixar, para o docente, o mesmo deverá ser penalizado. Aí pode botar o parágrafo 1. No semestre letivo em que ocorrer esse fato, o docente deverá reorganizar suas atividades para as outras outras possibilidades previstas nesse momento.
Porque ao invés de dar a carga horária mínima de aula, ele vai pegar essa carga horária mínima que não conseguiu e aplicar isso em pesquisa.
Ou até mesmo atividade de... Porque, por exemplo, o professor pode não ter aula do currículo, mas ele pode fazer um curso extra para os alunos da instituição. Ele poderá fazer um curso de extensão, ele poderá atuar em pesquisa.
Ok, é Zenildo.
A minha preocupação tem essa. O mesmo não deverá ser penalizado. Então, se eu não vou ser penalizado, eu não vou assumir um compromisso. Ei, como é que você vai me ofertar algo a mais do que eu consigo? Eu não poderá ser penalizado, estou dizendo que eu não deverá ser penalizado. Se eu não assumir nenhuma responsabilidade enquanto docente, eu não posso ser penalizado. Está bem claro aí. A culpa não é minha, que não tem aula. Mas eu não vou assumir nada, não. Não sou obrigado.
A não ser que você coloque.
A não ser que não se caberá.
Essa proposta, eu acho que o ideal seria não ter esse trecho aí. Não deverá ser penalizado.
É, agora. Peraí, só um minuto. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Quanto a esse texto, eu já vi, estou fazendo a inscrição. quanto à saída desse texto, a gente tem um problema com a saída desse texto. É que a procuradoria, no parecer dela, achou que ela deve estar.
Acho que o Daniel trouxe.
Agora, eu acho que o que Daniel traz, ele pelo menos, se não afasta totalmente a possibilidade que Zenino traz, ele minimiza bastante. Neste caso, não será penalizado. O que é ser penalizado? Não sofrerá demissão, não sofrerá corte de salário. A gente tem que ver o que é penalidade e o que não é. Então, não deverá ser penalizado. Sob que condições? Aí eu acho que um parágrafo único. Com esse texto de Daniel, ele no mínimo, ele minimiza o problema da situação. Por quê? Como é que a gente vai virar um texto que a procuradoria disse que ele deve estar? Esse é o meu problema. A procuradoria já disse que deve estar.
E outra coisa, gente, temos que levar em consideração certas áreas do conhecimento que são muito específicas. Então, por exemplo, posso ter professores de 20 horas.
Eu compreendo a preocupação do Brasil.
Mas aí, tipo, talvez não deve agendar, desde que a carga horária daquele semestre seja redirecionada para outras atividades. Ou seja, eu estou dizendo que ele não vai ser penalizado porque está sem sala de aula. No entanto, ele tem a obrigatoriedade de cumprir a sua jornada de trabalho com outras atividades previstas no primeiro momento.
Só um minuto, deixa eu fazer esse. Bento, ele complementa e depois Thiago, de vocês.
A outra atividade tem que ser sala de aula, viu? Porque isso aí está se referindo a carga horária e sala de aula. Então, como você fala, o turma é que você tem mais sala de aula.
Era nesse sentido que eu ia também, porque assim, tu vai obrigar ele, entre aspas, né, a fazer uma atividade administrativa, só que na verdade a carga horária é mínima de aula.
O que a gente tem que lembrar é que o esforço acadêmico é 40 horas. A distribuição desse esforço é, primeiro, de acordo com a 12.772, ensino, pesquisa, extensão e administração, né, ou assessoria, administração, uma coisa assim. Então, essa distribuição é que é diferente. Agora, ao mínimo, aí a portaria, baseada na 12.772, a portaria 17, CETEC-MEC, vai dizer qual é o mínimo em sala de aula, né?
Porque assim, não há um desvio de finalidade, não há um desvio de função, porque a atividade de pesquisa não há, porque pesquisa é atividade docente, extensão de docente, atividades pedagógicas relacionadas ao ensino, atividade docente. Então, todas as atividades que estão previstas em regulamento, em todas as dimensões, são atividades previstas para o professor. Então, nenhuma delas é desvio de então, o que eu coloco é você criar condições para situações pontuais. Entende? A gente, uma coisa é o professor se recusar a dar aula. Não é o caso que está descrito aqui. Né? A gente está criando uma situação de um campus de implantação, de áreas específicas que não, nem sempre tem a mesma carga horária de professor de matemática, português, de história, geografia. Tem que olhar porque a gente é uma instituição muito plural. Então, tem áreas que não tem a mesma demanda todo semestre. E aí, esse profissional que tiver essa situação vai ser penalizada porque a instituição tem carga horária para ele? Não. Não pode. Você vai analisar, por exemplo, se ele não tiver em mínimo sala de aula, tem que infringir uma norma. Se tem que ter uma norma, ele vai se enquadrar na 8.112, né? Não tem uma norma.
Isso é de tal forma que o que Daniel está dizendo, que quando estava se discutindo, que no grupo de trabalho discutindo essa portaria 17 do MEC, algumas pessoas chegaram a dizer que o atual, que vige até hoje, né, porque a gente ainda não bateu o martelo, quiçá a gente sai dessa reunião com esse batido martelo para vigiar outro trabalho docente. O nosso grupo 1, se eu não me engano, do antigo, o pessoal começou a dizer no MEC que a organização do trabalho docente do Instituto Federal de Pernambuco é ilegal. O grupo 1. Por quê? De acordo com a 12.702, não existe professor só com ensino. Não existe professor, e não só atividade de ensino, só com sala de aula. O professor tem que estar em ensino, ou seja, aula e apoio ao ensino, pesquisa e extensão, de acordo com o 772. É uma interpretação que eu vi dentro do MEC. Eu não estou dizendo que eu assumo essa interpretação, mas há uma interpretação dentro do MEC que necessariamente um grupo em qualquer organização de trabalho docente que preveja apenas aula para professor é não estar de acordo com a 1272. E aí? A minha questão é que nessa perspectiva, esse texto é redundante. Porque já está previsto no trabalho. Não é assim, não parece eu.
Essas discussões que estavam me brincando, é convosco. E eu disse o seguinte, eu fui concurso apenas para ser professor. Não tem lá que você professor, ou pesquisador, ou professor de
jornalista,
não. Eu só fui só para professor.
Tem até pesquisador.
É uma interpretação errada. A 12772, artigo 2, prevê ensino, pesquisa e extensão. Porque é um conceito errado do que é ser professor. Ser professor não é só dar aula, não é só ministrar aula. É tanto que algumas instituições baseadas na 12772, hoje, o concurso do professor já inclui a prova, obviamente, do conhecimento da área, a parte de desempenho em sala de aula, o plano de pesquisa e o plano de extensão. O concurso já é composto dessas três atividades. Já muitas instituições. Ok. Só para fechar aqui, então quais são as nossas propostas com relação a isso, a orientação da procuradoria?
Eu tenho uma sugestão. Me pareceu que não ficou muito claro que seria semi-penalizado, porque aí poderia dar muitas interpretações, como que foi dado, né? De entender que eu não estou obrigada a dar aulas, já que eu não tenho oferta, de entender que poderia o salário ser diminuído porque não teve a oferta. Então, talvez se tivesse uma vírgula que dissesse, ou seja, essas coisas, não pode o salário ser reduzido, não pode ser obrigatório. Só para essa redundância, para não haver dúvidas quando houver a discussão entre o professor e seu coordenador do que está acontecendo, ambos estarem melhor paralisados, além do parágrafo colocado no Daniel.
Mas não deverá ser penalizado,
porque
não penalizado.
Sim, mas não está claro que não deverá ser penalizado. Veja só, o gráfico já lei.
Porque se começar a mudar coisa, é o que não tiver, o cara vai ver. Então pode ser feito
agora.
Entendeu?
A gente vai ter que. Um minuto. Estou escrevendo, certo? O Iverton, depois, podem me marear no lugar.
A gente vai mandar uma tela de fechar que está no chat. É o ponto é que o jurídico questiona muito essa questão do mínimo. E a gente lê, ele vai questionar a questão do mais do máximo. Porque o mínimo ele diz, pronto, se não houver oferta, o professor não deve ser prejudicado. Mas o jurídico pede uma salvaguarda, no caso da instituição, haver necessidade de aumentar o máximo. E de forma temporária. Já que a portaria 17 não diz que, por exemplo, mesmo que a gente definir que seja 10, pode ser o interesse da administração aumentar essa carga horária daquele grupo com um determinado momento.
Perfeito, isso. Então, eu já tinha dividido, inclusive, a discussão nos dois, a partir da fala do Tiago, aí eu dividi nos dois. Primeiro a gente discute esse mínimo por conta da fala do conselheiro Tiago, e depois a gente vai para a orientação do procurador, que é essa salvaguarda da instituição. Aí a gente vai chegar lá, tá certo? Mas assim, ótima a sua intervenção. Valdemir Mariano e Tiago Câmara.
Professor, só a título de análise, eu concordo plenamente com o pensamento do professor Daniel. E observando o contexto do princípio, né, da insensibilidade entre ensino, pesquisa e extensão, caso o professor não possa atuar no ensino, mas ele tem as outras áreas da pesquisa e extensão para trabalhar efetivamente. E como diz ali, o mesmo deverá ser penalizado, talvez a gente possa pensar em incluir, mas deverá cumprir um plano de trabalho ou participar de projetos de cooperação técnica em âmbito institucional. Isso aí para a gente pensar.
Ok. Tiago, depois Daniel,
Tiago apresentou assim. Eu sugeriria a inserção, nome e parágrafo,
continuação, posso questão do Daniel. Vírgula desde que complemente a carga horária com outras atividades e, inclusive, com atividade de cooperação
técnica. Cooperação
técnica. Seria uma possibilidade que eu acho que isso
poderia... Cooperação técnica institucional, não institucional, né? Porque pode querer fora e...
Isso, inclusive.
Só uma ressalva, se a gente pudesse se ligar mais à linguagem do professor Valdemir, porque a gente tira a ideia da complementação. Como se as outras atividades, inclusive de apoio ao ensino, inclusive de pesquisa e extensão, complementassem ensino. E esse não é o espírito da lei. O espírito da lei não é o espírito da complementação. A linguagem que o professor Valdemir utilizou, vou tentar reproduzir, não tenho uma memória tão boa como alguns de vocês aqui, de Daniel, mas vou tentar, desde que cumpra o plano de trabalho, né, a carga horária do plano de trabalho, com a possibilidade de incorporar o que já existe hoje. Então, essa seria uma sugestão para a gente fugir da ideia de que as outras atividades complementam a docência, e não é essa exatamente, complementa a prática em sala de aula. Não é esse o espírito da lei.
Até o plano vai trazer especificações em relação a todas as atividades, né? O formulário, isso. Pesquisa, extensão. Eu acho que é uma boa sugestão.
E aí, minha gente?
É o encaminhamento, justamente.
O encaminhamento seria o texto do professor Maldonado?
Que
é muito no espírito do seu texto, complementando com a ideia.
E aí, colocaria só a última salvaguarda. Talvez seja possível tentar a carga horária mínima de aula para vocês em determinado semestre, incluindo no graça canalizada, desde que seja observado todas as atividades, desde que seja realizada, plano individual de trabalho, agora é crítico. Desde que seja elaborado o plano individual de trabalho, de acordo com as possibilidades previstas neste regulamento.
Ok, agora o professor Valdemir entrou com uma complementação pausada para o seu texto.
Está casado.
A cooperação técnica não seria FPE, né?
Aí eu acho que pode colocar. Eu vi E ou como a cooperação técnica no âmbito da instituição.
Certo,
entendeu? Acho que é só para colocar que é sempre temporário, isso é essa questão temporal.
Alguém quer discutir? Isto pode estar anexo ao seu relatório, relator?
Pois não.
Pode? Então vamos para outra questão, certo? Que é a questão de salvaguardar a instituição, que é essencialmente o que o procurador orienta, certo? Isso é uma salvaguarda para o professor. E no caso de haver, em um determinado semestre, temporariamente, a necessidade de uma carga horária maior do que a que está prevista na tabela. Volta para a orientação. Pronto, a segunda parte. Mas não identifico a salvaguarda oposta da instituição para a necessidade de aumento temporário dos limites mínimo e máximo da tabela contida no artigo 4, por motivo de interesse público, desde que observado o limite máximo estabelecido na portaria CETEC, MEC número 17/2016. Recomendo que tal seja incluído, mesmo porque não há direito adquirido a qualquer docente para elaborar abaixo do limite máximo estabelecido no regulamento nacional. Então, coloco para vocês como é que a gente resolve a segunda parte da questão colocada pelo procurador, que é a essência da observação da procuradoria.
Bom, essa sugestão do procurador é o que na normalização anterior se tornou o artigo 22, né? Que foi o atual. Que é, em caráter extraordinário, essa carga horária não será garantida caso sua concessão traga temporariamente prejuízo ao processo de formação dos estudantes e as atividades de sala de aula. A parte mais polêmica.
Campos Afogados tem duas particularidades. Tem um professor que no semestre tem 20 e no próximo semestre tem 12. Sempre ele vai ter 20, 12 de educação física. Se mexe com 20, se mexe com 12. Então ele não tem como.
É porque a entrada do integral é igual.
Mas para os outros professores, tem professores que efetivamente são 18. nunca não vou conseguir colocar outro professor de história, de geografia e de outro. Eles sabem que eu não vou ficar aí, não vai ser temporário, vai ser. Enquanto tiver no campus, com o fluxo, a quantidade de turmas vai ser sempre 18. Então ele nunca vai ter, vai chegar a 16. Então vai ter um limite que é temporário e vai ter um permanente que é geografia, história, biologia para 18. Então, não vai ter excepcionalidade lá. Se eu mudar excepcional, peraí, excepcional, só um semestre. E aí, o próximo? Vai contratar outro professor para duas aulas? Não vai. Ele tem consciência disso, né? E está, vai ser removido, o outro vai pegar essa base legal, decepcionalizar e dizer. E agora? Então, a minha situação é delicada. O momento é ter um para uns professores excepcional e para outro vai ser permanente.
Ok, a CPPD possui alguma coisa nesse sentido?
Uma base de hora a aula agora da convenção vai amenizar. Ou seja, mas um dia que tem 12, 18, ele está descendo nisso. Um semestre está acima ou está abaixo. Mas tem um que tem 18 direto, que é o Geografia e História, né? São três. Geografia, História e Biologia. A Biologia, quando ele pega o projeto, pega para 24. Aí, se eu disser que é temporário, excepcionalidade, quando você.
Estabelecer um
percentual máximo de excepcionalidade nessa carga horária. Já tem a previsão de excepcionalidade quando chegar até. Pode ser que você tenha que. Mas se eu
coloco uma
excepcionalidade, o que é excepcionalidade? Não é permanente.
Volto para a casa. Ele disse que não é adquirido o direito de laborar abaixo do máximo. Qual é o máximo dessa técnica? 20
horas.
20 horas.
Eles têm o máximo previsto de horas por semana, considerando o caso de administração ainda consegue muito mais. Então já estão nessa situação.
Sim, de uma certa forma, mas o que está colocado aqui é que a nossa tabela, os nossos grupos praticam cargas horárias máximas abaixo do que diz a CETES, é abaixo do que diz a portaria 17. E o que o procurador está dizendo é que a instituição deve ser resguardada para o caso de precisar em algum momento ser praticado uma carga horária em sala de aula nos moldes do que diz a CETEC, e ele disse que nesse caso o próprio regulamento deve prever uma salvaguarda da instituição tendo em vista a normativa nacional. Então o máximo quem dá não é a gente, pelo menos para os casos em que houve necessidade, é a normativa nacional. É isso que ele está dizendo.
Sim.
Bem, como para casa.
A minha sugestão é que fosse colocado que no caso do semestre que foi necessário que o professor dê esse excesso de aula acima do limite, no seguinte ele possa dar menos para poder até uma compensação.
Mas aí a Zenildo coloca que no outro semestre não seja possível.
Mas a Zenildo, o teu está no limite.
Está no limite da CETEC.
Anália, mas é o seguinte, se ele passar das 24, ele passou das 40 aulas semanais.
Mas não é isso que o procurador está dizendo, não. O procurador está dizendo que o limite deve ser a portaria da CETEC.
Então, é isso aqui que a gente trabalhou. 24
horas de relógio.
Sim, no caso dele, dá 24 aulas. Certo? Lá de advocacia, 45 minutos. Se ele passar disso...
Volte para a tabela, que é, entendo o que é que o procurador está fazendo. Volte para a tabela. Vamos voltar para a tabela. Nossa,
tá certo.
Eu acho que é isso. Talvez fosse bom ele vir aqui esclarecer. Os grupos que não têm administração, os grupos 1, 2, 3, certo? Você tem assim, carga horária máxima. Isso é hora relógio ou hora aula?
Isso é relógio.
Hora relógio. Então, digamos, o grupo 2, hora relógio é 12. Mas a portaria diz que é 20 horas relógio. Se houver necessidade de que ele transceda às 12 horas, essa salvaguarda institucional que me parece que a Procuradoria está pedindo.
É isso mesmo.
É isso mesmo. Está entendendo?
Ô, professor, deixa eu só perguntar se é o que você está dizendo. Por exemplo, o grupo 3, a gente colocou ali para 40 DE 12. Aí o que o procurador está querendo dizer é, caso haja necessidade, esse professor do grupo 3 deverá dar o limite da CETEC, 20. É isso.
Perfeito.
É o que ele está querendo dizer. Assim.
Porque ele disse que você não pode legislar, salvaguardar, impossibilitar um professor em detrimento do aluno de cumprir a normativa nacional. Porque a nossa normativa pode diferir para a mesa nacional, entretanto, não pode inovar.
Não, seria só os três grupos, porque na realidade, assim, o grupo 2 de pesquisa, o grupo 2 de extensão, em outras palavras, tem 12 horas de sala de aula, aí você faz o espelho 24, você tem 16 próprias atividades. Aí ele quer dizer que, por mais que você faça pesquisa, por mais que você faça extensão, excepcionalmente, se ocorrer uma cidade que você decidir aumentar sua carga de sala de aula, não há, no âmbito do regulamento, algo que diga que você não. É o famoso direito de cuidar. Eu só posso estudar 12 horas porque o regulamento diz isso. Eu posso eventualmente precisar mais, que era o famoso artigo 22, bem polêmico, quer dizer, não, tem a tabela, só que chegar no final, se tiver uma demanda, aí o diretor geral
assim,
fazer isso.
A rigor, mesmo que o regulamento da gente passe assim, a rigor, a lei nacional é maior que a lei local. Acontece que ele está querendo salvaguardar a instituição de mal-estar, de ter, está entendendo? É isso. Eu acho que é o espírito.
Pode criar uma
Procuradoria Federal. Porque tem que lembrar que o regulamento de 2015 não havia ainda a portaria 17.
Seria uma coisa de um artigo dizendo, algum artigo específico, um parágrafo dizendo que caso fosse necessário.
Obedeça-se à portaria 17.
Pode botar no parágrafo 24. Aí. Ou criar um artigo 25. Botar artigo 25. Artigo 25. Não, artigo caso em determinado semestre letivo seja necessário, a ideia é geral, a gente pode trabalhar o texto, caso no semestre letivo específico não seja possível seja necessário ultrapassar o limite máximo estabelecido na tabela tal, deverá ser observado pela instituição disposta no 17.
É, isso.
Era isso? Aí 25 vira 26, 26 vira 27, 27 vira 28.
Vamos entender a proposta, acrescentar o artigo 25, dizendo que em caso de necessidade, observe-se a normativa nacional.
Em caso de excepcionalidade, onde em caso de necessidade de ultrapassar o limite estabelecido na tabela constante e tal, haverá a instituição que será disposta na portaria 17, 26 e até que mexe.
Vamos deixar claro.
Todo mundo está em paz com isso?
Sim.
Pode ser anexado ao seu relatório?
Pode.
Mas ficou melhor do que o artigo 22, professor.
Você... Não, porque você tem o parâmetro da normativa nacional, né?
Fazer uma observação, desse ponto 16, a gente vai ele todo. Eu foquei no ponto 16, né? Mas o texto todo, né, da Procuradoria, ele é mais detalhado. Tá? E entre os itens que eu queria destacar, que eu também não coloco na relatoria, tá? Eu acho interessante falar aqui do conselho, que gostaria que o documento tivesse sido refeito antes mesmo dessa aprovação que nós estamos fazendo aqui, em termos de formatação, né, formatação jurídica, né? Poderia colocar no contexto dele, Renato, só contextualizar, no início, acho que 14, ano 16, né? Na primeira leitura se percebe que o texto pega bastante em termos de técnica redacional, pegando o de clareza, previsão e ordenação lógica. Destacando-se, né, uma subdivisão inadequada e confusa dos incisos parágrafos do texto, destaca o artigo 3º, deveria ser dividido em vários artigos, regulamentação de dados idênticos, em mais de um preceito normativo, as intensidades de habilitação de Estado, que é na 16, e lá também no artigo 3º, há um só tempo, como ensino, apoio e ensino, regulamentação de atividades idênticas, imagem de preceito normativo, de forma contraditória, exemplo do artigo 6º, que permite que o cômputo de horas com projetos de pesquisa e inovação, com contrapartida tributária não tributável, e o artigo 19º, parágrafo 3º, alinear, que é o velho. Eu lhe recomendo na releitura sistemática do texto, trazendo logicamente em artigos, né? E aí ele reforça, de outra forma, né, que seja refeito textualmente o documento. Né? Mas eu foquei mais nos pontos que eu realmente achei relevante.
Nós podemos decidir aqui que o documento passa por uma revisão em termos de formatação.
Sim.
Eu tenho a impressão que as conceituações idênticas a que ele se refere estão superadas pela nossa discussão aqui, restando apenas uma coisa que ele levanta. Volta lá, Marcelo. Eu acho que só, apenas essa questão das atividades idênticas, eu acho que a gente assustou com a nossa discussão aqui. O que resta para mim é apenas a forma contraditória, permitindo o ponto de horas com o projeto de pesquisa e inovação com contrapartida pecuniária não tributável, ou seja, bolsa, e o artigo 19, que é a veda. Para mim, isso não está resolvido. Que há uma contradição do texto e a gente tem que decidir veda ou não veda. Então, o que a própria veda está dizendo é que o artigo 6 diz que veda. O artigo 6 diz que pode. O artigo 19, parágrafo 3, diz que veda. E aí, pode ou não pode? Eu acho que isso não está resolvido. Na minha cabeça, revisão, beleza, a gente faz. certo? Na minha cabeça, eu acho que sem modificar o conteúdo nem o espírito da legislação, a gente faz revisão de forma. Na minha cabeça, as identidades, as atividades idênticas foram superadas pela nossa discussão, mas resta o ser. Quando ele diz que um artigo diz que pode e outro diz que não pode. Quem é que vale, o artigo 6 ou 19?
O 19 já fala aqui, ó. Não será considerada remuneração complementar aquela de grande cargo, direção e função vertical. Isso aí já está resolvido no juízo.
Já está resolvido.
A minha.
É a que para a pesquisa.
É quem coloca assim. Não será considerada remuneração complementar aquela de grande cargo, direção e função que são previstas na carreira e estão lá na.
Certo.
Aí a linha A. No caso de bolsa regidas por legislação específica, considerar-se-á o que reza a referir legislação acerca da não contabilização das horas de trabalho que fazem jus à bolsa na carga horária regulada docente. Em outras palavras, já diz, você não pode pegar a carga de bolsa e colocar no seu plano de trabalho.
Isso é o artigo 6 ou 19?
É a linha A, não.
19.
A linha A da
opção. Sim, mas o que é que diz o artigo 6?
Diz tudo não remunerado. Está tudo não remunerado.
Ok.
É porque, na realidade, a lei já diz, se você tem uma bolsa, ela não pode chocar.
Ah, então está resolvido.
É.
Ok.
Mas aqui não vai vir porque é o quê? Eu vou pegar alguns exemplos. Só para a gente não. Não, não é tranquilo. Artigo 6º, que fala da atividade de pesquisa. A quem? Dentre outras. Orientação, qual-orientação, dissertação, mestrado, voluntário, doutorado em programas reconhecidos pela CAPES, sem remuneração adicional tributável. Aí pode ser tributável e não tributável, porque bolsa é não tributável. Entendeu? Então, bolsa é não tributável.
Tributável e não tributável.
Só se for corrigido. Tributável e não tributável. Até porque, por exemplo, se for bolsista da ETEC e da UAB, sua carga horária tem que ser fora da sua jornada regular de trabalho. Então, e aí você recebe uma bolsa. Se você for. Então, ele é tributável e não tributável. Mas ele só é essa questão de unificar. Eu acho que é isso que ele colocou. Não de forma clara, mas é isso. Ele falou aqui, ó. Okay. Sem remuneração adicional tributável.
Ok. Tributável e não tributável. Ok?
É
isso? Ok. Querem apreciar ainda mais discutindo o documento? Por favor, não.
Pensa pelo menos que vai sair esse documento, professor. Estou falando positivo.
Então, não havendo manifestação, coloque regime de votação. Quem vota a favor do voto do relator, considerando que o relator anexou ao seu relato e ao seu voto todas as coisas que foram debatidas e decididas aqui, então o relator... Oi?
Só esclarecer. Essa revisão vai ser feita pela CPPT, em parceria com a Procuradoria, né? Ele está apontando aí na necessidade de uma revisão.
De formatação.
Formatação.
Quem é o responsável? É a CPPD.
Mas assim, ele pede que a pessoa seja um especialista. A gente não tem essa competência e aplica o inciso parágrafo. Ele pode acompanhar. Se realmente faça isso, a gente acompanha. Mas a CPPD é informação para isso.
Não, só para não ser levado.
Ok, quem se responsabiliza por isso?
Qual
a gente providencia essa forma, a gente providencia do ponto de vista da auto-administração do Instituto.
É só deixar claro que sem modificar o teor.
Tranquilo, sem modificar o teor do texto. E o que foi decidido aqui, a gente providencia esta, digamos, essa revisão de formatação.
Pela sua expectativa, esse documento deve ser publicizado já para o ano, assim, janeiro.
Vai entrar em vigor para 2024? Eu acho que ele prevê entrar em vigor na data da aprovação, não é isso?
É.
Ele entra em vigor hoje, se for aprovado.
E a publicizar ele é.
Assim que a revisão estiver pronta, eu vou pedir prioridade. E assim que a revisão estiver pronta, a resolução já sai.
Eu acharia interessante você fazer um trabalho que achou, alguma coisa assim, num site e tal, uma chamada, porque a comunidade toma, né, por essa resolução.
Então, recomendar as comunas, que deve dar, para dar visibilidade a essa decisão do consumo. É isso?
É isso.
Ok, ok, certo. Eu vou marchar a prioridade absoluta nessas questões, conversar com o pessoal, para a gente dar uma formatação aqui. Então, minha gente, considerando todas essas coisas, considerando que foi um parlamento debatido, todos os pontos onde aconteceu a orientação jurídica da Procuradoria Federal para modificação do texto, considerando que as propostas feitas aqui, elas foram anexadas ao voto e ao relato do relator. Então, considerando que a gente já chegou no ponto que eu estou considerando pelo espírito da casa, eu estou considerando que já é suficiente, então eu vou colocar em regime de votação, ok? Então, quem vota com o voto do relator, com todos esses considerandos, por favor, sinalize com a sua tarjeta.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
19. 20. 21. 23. 24 com o voto do relator. É, quem vota contra o voto do relator? E as abstenções. E as abstenções. Ok. Ok. Então, até onde a gente puder ir, a gente vai ter o quórum que a gente tem. Marivaldo está para chegar aí, se ele chegar, a gente, uma pessoa pode se retirar, certo?
Eu.
É agora, tá?
Vamos lá.
Bem, na hora que não tiver quórum, a gente encerra a reunião, o resto fica para depois. Mas a pauta, lembrando que a pauta foi aprovada, o fim do dia foi aprovado.
Para a professora, tem um ponto, se for necessidade de encerrar antes,
sim. Plano anual das PPC do curso de pós-graduação lá do Censo, em interdisciplinaridade em educação e ciências humanas do campus Caruaru, relatoria da conselheira Luciana Parreira. Obrigada à CPPD. E com essa a gente vai para qual é a nossa. Quantas pós-graduações acessam agora, Mário? 16 pós-graduações da CES.
Posso começar?
Sim.
Então, gente, boa tarde. Eu fiquei com a relatoria, assim, agradeço, né, de imediato pela oportunidade, pela confiança. Fiquei com a relatoria do projeto pedagógico do curso de pós-graduação Lato Sensu em interdisciplinaridade em educação e ciências humanas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e RPE Campus Caruaru. Eu vou fazer a leitura, que está bem sucinto, assim, né?
Okay.
O relatório trata o presente documento da apresentação do projeto pedagógico do curso de pós-graduação Lato Sensu em interdisciplinaridade em educação e ciências humanas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, FME, Campus Caruaru, a ser ofertado a partir de 2020.1. O documento apresenta os dados do planejamento do curso, como será exercida a coordenação do processo do curso e o cronograma para a execução das etapas necessárias à estruturação do curso, sendo agora colocado para fins de apreciação com vistas à aprovação pelo Pleno do Conselho Superior nessa reunião ordinária, né? Análise. Inicialmente, cumpre destacar que a proposta em tela consiste na implantação da especialização, né? Lato Sensu, referente à área de conhecimento multidisciplinar, teórico, sub-área de conhecimento sociais e humanidades, né? Coloca o código também lá no documento, na modalidade presencial, buscando atender o perfil de professores com formação de nível superior, licenciados ou bacharéis em ciências humanas e áreas afins, que buscam articular os diversos saberes desse campo do conhecimento. Tem como objetivo qualificar professores bacharéis ou licenciados no campo das ciências humanas e suas tecnologias, os quais estejam ou não atuando em sala de aula, aperfeiçoando e atualizando os docentes através dos debates que compõem o currículo escolar voltado para o ensino fundamental e médio, destacando a construção dos processos de instrução e aprendizagem de forma interdisciplinar, em consonância com as pesquisas e metodologias mais recentes no que diz respeito ao currículo de humanidades. Ao analisar o projeto pedagógico do curso em questão, verifica-se que a comissão designada para a elaboração do referido PPC teve o cuidado em realizar um estudo bastante detalhado sobre diretrizes pedagógicas para a organização e o funcionamento do respectivo curso de especialização. Em sua organização didático-pedagógica, apresenta o histórico da instituição, demonstrando que se encontra atualmente no quadro do Instituto e ressalta o cumprimento das finalidades estabelecidas pela política pública que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, a atuação do IFPE, que assume como missão institucional, descrita no PDI, promover a educação profissional, científica e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, com base na indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Destaca a função social do IFPE, que é promover uma educação pública de qualidade, gratuita e transformadora, que atenda as demandas sociais e que impulsione o desenvolvimento socioeconômico da região, considerando a formação para o trabalho a partir de uma relação sustentável com o meio ambiente, conforme definido em seu projeto político-pedagógico institucional. O documento apresenta ainda um levantamento dos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição em suas diferentes modalidades e apresenta justificativa para a oferta de cursos focados no campo das humanidades, tanto de graduação quanto de pós-graduação, por instituições públicas de ensino no Agreste Pernambucano, sobretudo na região do município de Caruaru. Nesse sentido, a criação do curso de pós-graduação em interdisciplinaridade em educação e ciências humanas atende à demanda por extensão da qualificação profissional dos docentes, em especial daqueles que atuam nas escolas públicas das redes estadual e municipais, os quais passariam a contar com uma possibilidade de continuação da sua formação acadêmica de forma gratuita na região. O documento apresenta texto claro e objetivo, atendendo aos itens e critérios que se faz necessário para a elaboração do projeto pedagógico. Apresenta objetivos, requisitos de forma de acesso, critérios de seleção, fundamentação legal, carga horária, entre outros itens. Apresenta ainda corpo docente administrativo com nível de formação de excelência para atuar no curso e infraestrutura adequada. Chama-se a atenção para o fato de que o documento apresentado, os pressupostos teóricos, metodológicos e didáticos pedagógicos, estão em consonância com o projeto político-pedagógico institucional e com o plano de desenvolvimento institucional do IFPE. Registra-se, portanto, que sobre os aspectos da organização e estruturação do projeto pedagógico do curso, em referência, não foi observada a necessidade de ajustes, estando em consonância com os normativos institucionais vigentes. Antes de eu botar no voto, né, que é bem claro, né, é um documento que está super bem escrito, elaborado. Acho que o Magadão estava aqui pela manhã também para falar, né, para tirar alguma dúvida. Tá super, se não tinha nem muitos erros, se não tinha, acho que só uma palavra que você vê que é erro de digitação, até não sei se é na parte dos objetivos gerais. Mas assim, nem achei importante colocar em um documento de relatoria. No mais isso, faço o esforço que funciona favoravelmente a aprovação do projeto pedagógico do curso de pós-graduação do campus Caruaru, né? E submeto agora para os demais conselheiros para deliberação.
Tem apreciação? Então, não havendo apreciação, coloco em regime de votação. Quem vota com o voto da relatora, por favor, se pronuncie.
3, 4, 5,
6,
7,
8,
9,
10,
12,
13,
14,
16,
17,
18, 19,
20,
22 com o voto da relatora. Quem vota contra? Os outros que deram a saída para alguma coisa, se for considerada abstenção.
Sou abstenção, na verdade, agradecendo a relatora. Muito obrigada, Luciana. É, próximo ponto de pauta, reformulação.
Questão de ordem. Não poderia subir, não, porque se caso a gente perder o foro, vai comprometer o orçamento da missão do orçamento.
Tem uma proposta de modificação de pauta, né? A rigor, o PDO não precisa ser aprovado por FUP, ele já foi aprovado pela dirigente, a rigor. Mas eu posso subir tranquilamente, sem problema, se a casa assim desejar. A casa deseja o quê? Deseja subir? Desenho do centro ali. A casa desejou subir. Então, ponto L, elaboração do plano de instrução orçamentária, PDO 2020, relatoria do conselheiro Daniel Costa Assunção, subindo o ponto do PDO.
Orçamento, você é sucinto? Bom, parece impossível. Mas vamos lá.
Deixa eu organizar aqui o lance. O L virou.
Acha o lance. Bom, boa tarde a todos e todas. PDO 2020, Plano de Distribuição Orçamentária. Acho que já é a terceira ou quarta edição do Plano de Distribuição aqui, neste conselho. Agradeço ao funcionário, de novo, pela relatoria. A relatoria não é muito fácil, não, porque mexe com o orçamento da instituição, são números graúdos, mas vamos lá. Bom, então eu vou deixar o PDO aqui, eu vou fazer a leitura da relatoria e contextualizando alguns pontos que são mais importantes para colocar para vocês. Então, o PDO é 2020, a ideia, como é que é construído esse PDO? Ele foi elaborado a partir da proposta orçamentária construída pela metodologia da matriz CONIF. Matriz CONIF é um instrumento criado pelo Conselho Nacional dos Reitores das Instituições Federais, que dimensiona o orçamento da rede considerando vários fatores, entre os quais cursos, tamanho de reitoria e camp, a quantidade de estudantes, a quantidade de servidores e outras questões a mais. Esse orçamento é distribuído pelas 41 instituições que integram a rede e é encaminhada para o Ministério da Educação, através do CETEC, que, por sua vez, submete a inclusão na proposta de orçamentário, que a gente chama de PELOA, e, por sua vez, essa peça acompanha o orçamento da União, que vai ser votado no Congresso Nacional a cada ano. Só que aí, em 2020, tivemos algumas novidades na construção deste orçamento. Primeiramente, a questão do cálculo do quanto custa o estudante, em outras palavras, quanto vai valer o estudante orçamentariamente. Então, o estudante tem um ciclo de matrícula. Então, o estudante de um curso técnico, ele, vamos supor, tem um ano e meio de ciclo, então ele está dentro desse ciclo durante um ano e meio. E depois que ele continua nesse ciclo, terminou esse ano e meio, deveria, a lógica, ter que concluir o curso. Mas, obviamente, tem vários fatores que influenciam a não conclusão. Um tratamento de matrícula, por exemplo, o estudante vai sair do ciclo. Então, esse estudante, a cada ano subsequente a esse ciclo, ele vai deixar o valor peso dele diminuirá 25%. Até no último terceiro ano, ele vai só computar 25% do valor do orçamento. Além disso, pelo CONIF, se criou a metodologia de também reservar uma parte do orçamento de custeio. Custeio é o funcionamento da instituição, que a gente paga as contas regulares, contratos, financia as atividades de pesquisa, de extensão, voltados para o ensino. Aí quem é um conselheiro já há algum tempo, a gente sabe que tem uma reserva de pesquisa, extensão e inovação, essa reserva agora ganha o E do ensino, para custeio. Além disso, houve uma alteração na forma de cálculo da assistência estudantil, utilização da matrícula equalizada. Então, o que é matrícula equalizada? Não se considera mais o número de estudantes apenas na composição desse orçamento. Passa a ser considerado também o curso que está vinculado, a quantidade de dias ativos do ciclo de matrícula. Então, por exemplo, um calendário que sofreu interferência de, vamos supor, uma paralisação, que você tem que jogar ele para outro ano, o número de dias letivos que tem no ano, o orçamento, diminui. Consequentemente, esse valor da assistência irá diminuir porque ele passou para o outro ciclo. certo? Passa para outro ano, mas aí isso vai influenciar. Por quê? Com o advento da Nilo Peçanha, PNP, plataforma do Peçanha, o cálculo da referência do orçamento leva em consideração o ano anterior. Então, nós estamos em 19. Para 2020, a gente está considerando 2018, primeiro semestre e segundo semestre de 2018. Então, são esses valores que já estão na PNP, base 2018, que vão integrar a composição do orçamento 2020. Então, por exemplo, tudo que se implantou agora em 2019, novos cursos, aumento de matrícula, isso só vai repercutir no orçamento para 2021. Então, é assim que funciona. E, além disso, o governo federal, ele não observou a proposta da matriz FAMIR apresentada e simplesmente repetiu o orçamento de 2019. Então, a proposta de orçamentário para 2020 era igual à do orçamento de 2019. Não se levou em consideração os cálculos feitos pelo CONIF, quando submeteu a CETEP. Então, podemos dizer, em linhas gerais, que o orçamento de 2020 basicamente será o orçamento de 2019. Certo? Dito isto, vamos lá para pedir mais. Em linhas gerais, esse é o orçamento do IFPE para 2020. A matriz orçamentária, verifique que de 2019, que é a primeira, segunda coluna, para 2020, basicamente não houve alteração. A alteração foi de 33 reais. É o mesmo número. Acesso estudantil diminuiu um real. A anuidade com IF diminuiu um real. A despesa com pessoal, ela aumentou um pouquinho em relação ao ano anterior, porque isso vai de acordo com as projeções das carreiras. E a receita não financeira, que a gente chama de orçamento próprio, ela teve um aumento, mas por que que teve esse aumento? Porque essa receita própria gira com base na arrecadação do ano anterior. Então, este ano, ele foi influenciado pelo que nós tínhamos concurso público, tivemos dois processos vestibulares, então a arrecadação financeira, ela foi maior do que em anos anteriores. E aí, ela faz com que a gente tenha uma previsão orçamentária de fonte própria maior para o ano seguinte. Só que, deixando claro que essa fonte, ela é o oposto das outras. Em que sentido? Para poder receber o orçamento, eu tenho que arrecadar. Arrecadar quando? Em 2020. Então, se eu conseguir arrecadar 2.803.821, aí eu vou ter esse orçamento para poder ser executado. As outras fontes, primeiro você recebe o orçamento e aí depois você recebe o financeiro para pagar as despesas assumidas pelo orçamento. Essa é a lógica orçamentária. Tá? Então, percebam que, basicamente, não ocorreu a operação de 19 para 20. Não ocorreu, porque um real, 35 reais, por aí, não foi assim nada. Certo? E aí, vamos lá. Deixa eu botar o meu lado. Só botar aqui, por favor. Então, o orçamento total do IFPE para 2020, ele é de R$583.066.889. De que forma distribuído? Despesas com pessoal, salários, encargos e benefícios, R$ 506.209.784. 86,82% do orçamento. A unidade Conife, 83.853, 0,01% do orçamento. Custeio e funcionamento, 54.744.905, que representa 9,39% do orçamento. Investimento da instituição, R$ 2.922,00, 0,34%. Capacitação de servidores, 965.996, 0,17%. Auxílio de moradia ajuda de custo, 108 mil, que representa 0,02%. Assistência estudantil, 16.142.818, 2,77% do orçamento. E recursos próprios, perspectiva de arrecadação, 2.813.821, 0,48%. Então, o que é interessante fazer essa estratificação é que folha de pessoal, anuidade, auxílio de moradia, são despesas gerenciadas na reitoria com fins definidos. Consequentemente, elas não são objeto desse plano de distribuição orçamentária. Então, esse total de 86,85% do orçamento vai ser executado conforme a sua destinação. Então, o objeto desta reunião foi... Então, o que vai ser objeto dessa reunião será a avaliação da distribuição desse orçamento, 12,67%, que é o custeio, o investimento, a capacitação e a assistência estudantil. Bom, primeiro, maior valor, custeio. Custeio é utilizado para pagar todas as contas de funcionamento, contratos terceirizados, diárias, combustível, manutenção de veículos, manutenção de máquinas, assistência estudantil que não é contemplada pelo PNAES, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil, despesas de contratos em geral, tipo internet, correio, por aí vai. Bom, então, esse orçamento ele é organizado a partir da formação orçamentária de todos o campo. Então, isso leva em consideração os custos que existem em cada campus, o quantitativo de matrículas existentes, que é a extração da nutrição dos dois semestres que eu citei, o conceito de matrícula equalizada, que eu também disse, e a caracterização de campos pré-expansão e expansão. Até ano passado, a terceira expansão, conhecida como terceira expansão, que são os 7 campos, né, que foram os últimos implantados, eram classificados como expansão. Hoje, só o campus Abreu e Lima é um campus de expansão. O que isso representa na questão orçamentária? Representa o fato de que o campus Abreu e Lima já possui um piso mínimo pré-estabelecido, porque justamente pelo fato de ele ser recente, ele não tem o número de alunos suficiente para se custear. Esta é a lógica da distribuição do orçamento. Enquanto que os outros campi tomarão como referência o seu quantitativo de alunos, os seus cursos, o tamanho da instituição, o quantitativo de servidores, então não tem esse piso. Além disso, existe o orçamento da reitoria e existe o orçamento da educação à distância. Então, esse somatório de conjunto de campi, de reitoria AD, é que forma o orçamento do IFPE. E esse orçamento é a figura 9. Vou mostrar o orçamento. Bom, então, essa é a figura que mostra quanto cada campus contribui na composição do orçamento. Então, por exemplo, a reitoria corresponde a 8,56% do orçamento. Abreu e Lima, 2,87%, por aí vai. E aí, com base nesse percentual, se distribui o montante orçamentário que eu dei para cada unidade. Então, por exemplo, Campos Palmares, 1.345.283. Campos Recife, 12.113.324. E por aí vai. E aí nós temos dois detalhes aqui. O primeiro ponto é a reserva para ensino, pesquisa, inovação e extensão. Este é um valor orçamentário que é colocado na matriz de custeio pelo CONIFE para que a instituição promova atividades institucionais para esse tripé. Ensino, pesquisa, extensão com inovação. Então, esse valor corresponde a uma reserva orçamentária destinada a ações de ensino, pesquisa, inovação e extensão. E essa reserva de custeio é uma prática que foi criada na instituição justamente para atender situações que fogem ao contexto regular, justamente pelo fato das mudanças de tamanho de campus, perdas orçamentárias de um ano para outro, situações excepcionais que aparecem no decorrer da gestão e que necessitam de um aporte orçamentário não previsto no orçamento inicial e por aí vai. E aí, como é que é feita essa organização orçamentária? Se pegou... Não, reforma e investimento. Aqui é custeio. Não, estou tratando do custeio, por enquanto. Custeio é o funcionamento. Então, nessa questão aqui, a gente criou a reserva para ensino, pesquisa, inovação e extensão, 1.340.172, que está distribuída em 4 cotas iguais na figura 14. Então, cada área tem proposta de destinação desse valor, R$ 335.043, para fomentar as ações. Por exemplo, uma ação que está aqui nessa linha, o custeio das bolsas para os pesquisadores, que foi do edital que saiu esse ano pela ProPESC. Então, o dinheiro destinado ao pagamento daquelas bolsas vem da reserva de pesquisa. Vamos supor, ano passado teve Conep. Então, a ação do Conep pode ser puxada por aqui. Não é isso, professor Mário? Então, são ações que são de interesse institucional, que ficam sob o guarda-chuva das três proreitorias finalistas. Antigamente as duas, pesquisa e extensão, agora o ensino também tem uma cota à parte nisso. Além disso, a reserva orçamentária de custeio, ela foi criada a partir do seguinte cálculo. Pegou-se 5% do valor total do orçamento de 54 milhões e somou-se a um aporte dos campos que tiveram crescimento do orçamento em relação a um ano para o outro. Essa é a figura 10. A figura 10 estabelece um percentual de colaboração à reserva de custeio. Então, se o campus cresceu o orçamento em 15%, sobre esse crescimento, ele contribui com 10%. Se o campus cresceu o orçamento de um ano para o outro em 50%, sobre este crescimento, ele contribui com 45%. Então, a figura 11, que vem na sequência...
Até aqui.
Até aqui. Isso. Aí, aqui mostra, por exemplo, a reitoria. De um ano para o outro, ela perdeu uma variação, perdeu 5%. Então, ela não vai contribuir. Já o campus Abreu Lima teve um crescimento de R$ 303.000, que vai representar uma variação de 29%, que vai colaborar com essa reserva no valor de R$ 80.884. No final, basicamente, a gente calculou essa colaboração dos campi, Vitória, Paulista, Palmares, Jaboatão, Igaraçu, Cabo, Abreu Lima e Barreiros. Basicamente, com o bolo grande ficou igual, os campi que tiveram crescimento orçamentário foram os campi que implantaram cursos, que tiveram crescimento de alunos, que foi naturalmente a expansão 3, com exceção de Barreiros e Vitória, que também tiveram crescimento. Então, esses campi agora vão colaborar com os campi que tiveram decréscimo, que são os campi mais antigos. Ano passado, nós estávamos aqui mostrando o ano 2019, foi a lógica inversa. Os campi, esses que eu citei que vão receber o aporte, ajudaram os campi da expansão 3. Essa é a lógica da distribuição orçamentária. Buscar equalizar essas diferenças para não ter dificuldades, minimizar as dificuldades do funcionamento no ano seguinte. Então, esse montante 412 foi somado aos 2.737.236, que foi 5% do valor do orçamento de custeio total, e ficamos com uma reserva de custeio de 3.149.459, que é a figura 12. Agora, essa aí. Bom, então, reserva de custeio 1 milhão para transição, mais o fundo emergencial, mais as despesas amplas, dá 2.767, mais o aporte dos campos que cresceram o orçamento em relação ao ano anterior. Total de 3.149, cuja proposta é justamente destinar 40% desse valor total de 3 milhões para atender esses campi que tiveram perdas orçamentárias em relação a este ano. Tá? E o restante ele vai compor a reserva de custeio a ser executada ao longo do ano que vem. Mostra a figura 3, por favor. Essa aí. Então, são esses campos aí que vão, na proposta, receber. Reitoria, receber 101 mil, Afogados, 76 mil, Belo Jardim, 87 mil, Caruaru, 142, Garanhuns, 89, Ipojuca, 256, Pesqueira, 150, Recife, 501 e a EAD, 100 mil, distribuindo de acordo com a perda orçamentária do ano anterior. Tá? Então, esse 40% seria assim distribuído. Além disso, a gente tem na figura 16 alguns contratos que nós chamamos de contratos sistêmicos. O que são contratos sistêmicos? São contratos gerenciados na reitoria, mas que atendem a todo o IFPE. Pearson, que é acadêmico, colocação do gerador do anexo da SUDEM, que comporta os servidores principais. Se ele desligar, a gente fica sem internet, porque a internet vem daqui e faz tudo com os outros. Então, são contratos que ficam na reitoria, porém atendem a todo o IFPE. Esses contratos possuem um custo. Esse é o custo, R$ 677.410. E aí a ideia é, com base na composição do orçamento de cada campus, este mesmo percentual é aplicado, é a figura de baixo, por favor, Mário, ele é aplicado para separar uma quarta parte desse orçamento para custear esses contratos. Então, esse dinheiro, em vez de ir para campus, fica na reitoria para ser empenhado nesses contratos e garantir a execução dessas despesas. Por fim, a figura 17. Ah, um detalhe importante também. Até esse ano, a Proreitoria de Administração, ela fazia um pedido de estimativa de quanto cada campus ia gastar com estagiários de nível técnico e nível superior. Esse orçamento era retido na Proreitoria e executado, porque o estagiário remunerado, ele é como um funcionário no que tange a forma de pagar. Ele entra na folha de pagamento. Então, a folha de pagamento é centralizada na reitoria através da diretoria de gestão de pessoas. Só que esse valor que não era estimativo chegava em alguns momentos, o campus não contratou, o campus contratou, aí ficava indo e voltando, o orçamento voltava, aí. O que foi decidido para melhor gestão e controle? O orçamento está indo para o campus, cada campus até o final de janeiro, porque lá embaixo eu vou falar sobre os prazos, deverá apresentar sua previsão de contratação. Mas a cada 3 meses a DGPE vai enviar para o ARI o valor que foi executado de fato com cada estagiário, e aí a Pró-Reitoria vai solicitar e vai retirar o valor do orçamento que está lá no campus, na reitoria, como eu digo, para custear essa despesa. Então, caso não tenha condição de executar, devolve, rescinde. Então, tem que ter essa gestão bem conjunta com a Pró-Reitoria, com a CGPE do campus, para ter a gestão do orçamento para assistência, para a parte de estagiários, bem adequada. E aí a figura 17, que é essa aí, define o valor final do orçamento para cada campus de IFPE do custeio. Então, reitoria, Abreu, Afogados, Barreiros, cada campus vai receber, na proposta que está sendo apresentada, esses valores para custear suas despesas de funcionamento. Esse é o custeio. Posso seguir? Investimento. Investimento é o dinheiro que é utilizado para quê? Comprar equipamento, mobiliário, fazer obra. E há bastante tempo já, o orçamento vem sido diminuído. Ele foi repetido, então nós temos R$2 milhões para executar no âmbito do IFPE inteiro. Como é que é feita essa distribuição? Metade do valor, R$1.461.000, é distribuído para cada campus e reitoria de acordo com a sua cota de contribuição. Essa aí. Bom, então 1 milhão, reitoria 85 mil, Abreu Lima 28, Cabo 28, Cojuca 23, 40, pronto. De acordo com a mesma lógica do custeio, é a lógica do investimento. E a outra metade? Se retira 4, se propõe a reserva de 5,19% para a constituição da composição da reserva orçamentária para atividades de pesquisa, extensão e inovação. Não há para ensino neste caso, conforme o CONIF deliberou, só para a parte de pesquisa, inovação e extensão, um valor. Esses R$ 51 mil, distribuído igualmente,
E aí, mesma forma, por exemplo, no mesmo edital que pagou bolsas, previa uma taxa de bancada, antiga taxa de bancada, para comprar material, equipamento. É dessa fonte aí, por exemplo. Então, ações sistêmicas. Então, são ações que a Pró-Reitoria gerencia para atender demandas gerais, de todos os campos. Ah, e o restante, no caso, 94,1%, constitui a reserva de investimento, que segue a mesma lógica. Demandas individualizadas de cada campo, ou demandas sistêmicas e situações de emergência. E aí isso é gerenciado pela reserva orçamentária, cuja gestão fica a cargo da Pró-Reitoria de Administração, da mesma forma que a reserva orçamentária de custeio. As reservas de ensino, pesquisa e extensão ficam sob a responsabilidade das três pró-reitorias ou das duas pró-reitorias, conforme o caso. Tá? E aí, a figura 19, eu já falei dela já, demonstrou o orçamento como um todo. Os recursos próprios, como eu disse no início, bota para o relatório próprio, eles não entram nessa distribuição porque, de acordo com esse documento circular de 2018 do gabinete do subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC, esse dinheiro vai depender da arrecadação. E aí, já numa lógica de 2 anos, o que vem sendo aplicado e que está na proposta da permanência? É que este orçamento seja prioritariamente utilizado para custear os concursos que foram feitos. Então, por exemplo, esse ano nós usamos o recurso arrecadado para custear o concurso público e os vestibulares. Que esse orçamento que está previsto prioritariamente seja utilizado para custear os vestibulares e concursos de 2020, os que vêm a acontecer, e havendo a arrecadação para além da despesa dos concursos, aí sim, esse valor vai ser distribuído para os campos de reitoria, observada a mesma lógica de percentual de contribuição da composição do orçamento de custeio e investimento, naqueles percentuais já mostrados para vocês. Então, o valor que tivermos inicialmente para custear vestibulares e concursos, custeou isso, sobrou orçamento, nós vamos utilizar para ser distribuído para a reitoria e os campos na mesma proporção da distribuição do orçamento de custeio e investimento. Bom, assistência estudantil. Como eu disse, este ano a nova metodologia fez com que o FPE tivesse um decréscimo em relação à matriz CONIF de R$ 2.443.693. Só que como o orçamento foi igual, a gente acabou recebendo esse valor de novo. Mas se fosse aplicar o que o CONIF desenhou, e isso fosse sido submetido e tivesse sido aprovado, em vez de nós termos, por favor, acho que é a figura. Acho que é a figura 17. Acho que é essa. Não, vai para baixo, por favor. Só para mostrar a diferença. Aí. Pronto. Nós iremos receber 13.699.126. E aí, a distribuição inicial por cada campus seria basicamente o campus Barreiros, eu acho que o Vitória, desce um pouquinho. Só os dois campos que cresceram em relação ao ano passado. Todos os outros iam ter decréscimos. Pouco ou muito. Por exemplo, Recife mesmo, menos 768 mil, e Pojuca, menos 954. Então, iam ser decréscimos significativos. Então, qual foi a lógica que foi proposta pela PROAD, que foi aprovada no colégio como recomendação para esse caso? É que esse valor que nós deixaríamos de receber e recebemos na composição da PELOA fosse, juntamente com o orçamento da EAD, que a EAD recebe assistência estudantil, mas por questões legais, ela não pode utilizar esse recurso, por conta que os estudantes dela são estudantes de educação à distância, e esse valor tem que ser utilizado para estudantes de presenciais. Então, a gente pega esse orçamento da EAD, soma com essa complementação orçamentária, dá um total de 3 milhões. Cadê? 2 milhões 900 e. Vamos subir, 950. E o que que faz? Distribui proporcionalmente a todos os campi na figura 14. Foi 22. Oi.
Proporcionalmente
limpeza de cada matéria.
Não, exato. Então, aí eu vou só vou explicar novamente. O valor total da assistência, 16 milhões, a gente multiplica 5%, tira para criar uma reserva sistêmica. Que reserva sistêmica é essa? Que também já é conhecida. Os eventos que são gerenciados pela Diretoria dos Estudantes, eventos científicos, acadêmicos, esportivos, culturais, que atendem a todo o IFPE, esse orçamento fica na Diretoria dos Estudantes, então tira 5% do valor total do orçamento. E a diferença desses 2.900.000, que é o 2.152.000, tendo por base a contribuição de cada campus, no orçamento substantivo a gente alocou como proposta um aporte orçamentário ao orçamento que seria destinado. Então, por exemplo, a Brelima, ela teria 100.000, tinha uma perda de 43.000 em relação ao ano anterior, vai receber um aporte de 34.000. Não vai cobrir, mas vai minimizar. Cápsula do Agostinho, era para receber 293, perderia 52.000, vai receber 40, então vai ficar com 634, e por aí vai. Só os campos Barreiros e os campos Vitória, que receberam incremento, permaneceram com seu orçamento inalterado, certo? Então, distribuímos dessa forma para minimizar o decréscimo da assistência antiga. O que é importante dizer em relação a isso? O trabalho que nós temos enquanto campus, enquanto instituto, da retenção e da evasão. Porque a matriz equalizada leva em consideração justamente isso. Então, quando o aluno permanece retido, ele vai impactar na diminuição orçamentária. Então, a gente vai trabalhar os indicadores para que esses números sejam minimizados, né? Porque sempre é o contexto que vem na sequência. Dúvida? Posso seguir? Capacitação de servidores é a próxima ação, 965-996. Essa ela é mais tranquila porque ela leva em consideração o quadrante de servidores de cada unidade, né? Então, se reserva metade dela para as ações sistêmicas. Que ações sistêmicas são essas? Cursos em companies, cursos que são gerenciados pela escola de governo, às vezes as parcerias, como tem um mestrado institucional, que você faz uma seleção para todo o instituto e a reitoria custeia essa despesa de pagamento de inscrição, da mensalidade. Então, esse valor, na ordem de 50%, fica alocado na reitoria para a gestão da diretoria de gestão de pessoas. E a outra metade se distribui pela unidade orçamentária do IFPE de acordo com o quantitativo de servidores. Tabela 23. Pronto. Aí, esses números são extraídos do sistema SIAP, que é o Sistema de Gestão de Pessoas, com referência no mês de novembro. Então, quantos servidores tem cada campus? Aí, docentes e técnicos administrativos. E aí, sobre esse total de servidores, faz a proporção de quanto isso representa no orçamento de capacitação. Com base nisso, se aloca a ação de capacitação para cada campus. Então, campus Igarassu, 10.853, porque tem 50 servidores. Garanhuns, tem 101, tem 22.004, por aí vai. No total de 50% do orçamento, que é 483. Além disso, o que é importante destacar? As regras gerais do orçamento, da reserva orçamentária de custeio e investimento, que para ter acesso, os CAMP que acessaram a reserva neste ano precisam prestar conta até 90 dias após o encerramento desse exercício, então até o final de março do ano que vem. Quem acessou a reserva orçamentária de custeio precisa prestar conta, quem acessou a reserva orçamentária de investimento precisa prestar conta para, caso necessite de novo aporte, seja adimplente. Além disso, na gestão interna se cria um plano de trabalho destinado para o controle da execução do orçamento com base nas liberações. Então, eu tenho um PI, que a gente chama, plano interno, está ali código. Então, todo orçamento que é liberado da reserva de custeio e investimento, ele vai para a unidade solicitante após a aprovação no colégio de dirigentes, vai para o campus ou para a reitoria naquele código ali, e ele só poderá ser utilizado para aquela finalidade. Você não pode desviar a finalidade para qual. Por exemplo, eu pedi um orçamento de capital para comprar livro e eu comprei uma geladeira. Não pode. É livro. Entende? Porque aí você fundamentou, justificou colégio de dirigentes apreciou e aprovou a liberação. E tem um prazo para se executar. Se não se executa, se não se executa, esse orçamento volta para a reserva de investimento de custeio para... Desculpa, professora, seu filho foi livre. Laranja, laranja, maçã, maçã. Não posso fazer nada. Além disso, existem situações também previstas no regulamento que, caso a própria administração, a SUS, receba alguma demanda urgente, que se comprove a sua urgência, e caso não seja feita, impacte na execução de despesas do instituto, que cause impactos no campus, ela poderá liberar o orçamento e, obrigatoriamente, na próxima reunião do colégio de dirigentes, prestar conta. Porque existem situações, sei lá, a seca assolou, não teve colégio de dirigente, um campus está precisando de um carro-pipa e não está previsto aquele carro-pipa. Ela não pode esperar necessariamente que o colégio de dirigente seja convocado para decidir se a gente compra um carro-pipa, dois carros-pipa para atender aquela unidade. Então, ela pode, com base na solicitação, atender e, imediatamente, na primeira reunião, prestar conta ao colegiado dessa liberação excepcional e emergencial. Então, é a dinâmica da gestão para atender. Por fim, é importante dizer que, para ter acesso ao PDO na íntegra, as unidades orçamentárias do IFPE precisarão entregar o seu PDO, a prova de administração, assinado pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesa, em outras palavras, diretor-geral da Unescam, até o dia 31 de janeiro. Uma novidade este ano é que esse PDO deverá ser entregue juntamente com o plano de ação. Plano de ação e o PDO integrados, casadinhos, alinhados. E aí, caso não entregue, o campus, a unidade orçamentária, só terá acesso a 1/12 do orçamento de custeio. Então, nada de investimento até o PDO estar entregue e 1/12, né? Além disso, é importante dizer que as reservas orçamentárias, elas deixam de existir por força do cronograma de encerramento de exercício. Então, quando o subsecretário de orçamento publica a portaria de encerramento de exercício que diz prazo limite para emissão de empenhos, 1º de novembro, 30 dias antes, se existir saldo orçamentário nas reservas, elas deixam de existir. Por quê? Porque para prestação de contas, cumprimento do objetivo da instituição, a unidade gestora é IFPE. Não é campus A, não é campus B, não é reitoria, é IFPE. Então, o orçamento tem que ser gasto com qualidade e com tempo hábil para que as despesas sejam executadas. E também é importante observar que esse ano nós tivemos essa vivência muito clara, que todo o PDO ele está associado a uma previsão orçamentária que está lá na lei orçamentária anual. E que essa lei orçamentária anual, depois, ela é regida por alguns decretos, como decreto de programação financeira. Caso haja bloqueio, o PDO deverá ser revisto. Porque a sua liberação de orçamento está de acordo com as liberações orçamentárias que o Ministério da Economia faz para os órgãos ao longo do ano, por intermédio desses documentos. Decreto de programação orçamentária e cronograma de desembolso. Certo? Acho que, em linhas gerais, é isso. O PDO está bem construído, está bem elaborado, ele representa as situações de cada campus da melhor forma possível. A gente sabe que existem lacunas, eu digo tranquilamente, mas sobre a ótica de entender o Instituto Federal como uma unidade composta por várias outras, esse é o espírito. Como eu disse, o orçamento em 2019, quem cresceu foram os campi mais antigos e colaboraram no orçamento dos novos. Esse ano são os novos que estão colaborando com o orçamento dos antigos. Então, essa é a dinâmica para entender que a instituição só caminha se todas as unidades caminharem bem. E aí, com base nessa fala, eu encerro o meu voto e coloco a submissão à aprovação do pleno, o qual eu voto favorável ao PDO 2020.
Ok, quero agradecer a Daniel pela relatoria e colocar em apreciação a matéria.
Gênesis, representante dos diretores gerais. Para o conselheiro Dan ou para o Gibrani. É só uma curiosidade referente ao orçamento da pessoa, se houve algum índice de reajuste para ficar o mesmo ou apenas o utilizaram a repetição e trouxeram mesmo o valor. Você conseguiu alguma informação desse tipo?
Para fim de custeio e investimento, a gente permaneceu com os mesmos valores. A única alteração que teve, e acredito que não seja reajuste de índice, é só um acréscimo mesmo de despesa, é em relação à ajuda do pessoal, são as despesas obrigatórias.
E é interessante também que eu esqueci de falar que na proposta orçamentária inicial, o orçamento estava dividido, está dividido na realidade, em dois grupos. Um capítulo onde consta 60% do orçamento de funcionamento, esse que eu falei, que a gente discutiu agora aqui, e 40% através de crédito suplementar. O que é crédito suplementar? Ele precisa ser aprovado pelo Congresso para poder ser executado. A orientação que foi recebida há pouco tempo pelas instituições foi aqui: elaborassem seus orçamentos e seus planejamentos com base no orçamento total, 100%. Mas é bom dizer que há 2-3 meses atrás, o Colégio de Dirigentes estava discutindo o orçamento VP com base em 60% do valor previsto, porque eles estão organizados na lei orçamentária proposta, que está no Congresso de votação dessa semana, em 2 capítulos. Um capítulo contendo 60% do orçamento, que esse seria aprovado para de imediato, e 40% como crédito suplementar, que depende da aprovação do Congresso e arrecadação. Então, se, conforme a orientação recebida, for aprovado nas formas que nós estamos acostumados, a aprovação será com base em 100%. Porém, se não houver nenhuma alteração nos documentos que estão lá, poderá ser aprovado dessa forma. Se isso acontecer, o que não está sendo cogitado, mas é uma possibilidade que está lá, pode ser que ele seja surpreendido negativamente com 60% do orçamento de cara e aguardar os outros 40% mediante a suplementação orçamentária, que por sua vez depende de arrecadação do governo federal. Então é bom também deixar isso muito claro, que isso está explicado no documento que vocês receberam, e também para não ficar, o seu orçamento sumiu, não sei o que não. Ele já foi mais ou menos pensado nisso, mas acreditamos que isso também tenha sido arrefecido, porque existe também um outro documento que está sendo tramitado, que é o PPA, o Plano Plurianual, que lá são as metas de investimento e as despesas de longo prazo para os próximos 4 anos. Então, talvez o foco tenha sido o PPA, deixando a LOA um segundo momento a ser trabalhado.
Ok. Mais alguma consideração?
Eu tinha levantado sua pergunta.
Eu queria falar mais só para vocês. Pessoal, eu participei já de várias reuniões com a situação. Esse eu não esperava que fosse bem mais difícil e mais complicado que os diretores do Brasil. No geral, já que fosse brigado com dinheiro. O que a gente viu é uma união tão forte que ninguém chegou a discutir nada. Foi apresentado, foi discutido em termos de número. Cada campus não tem o que precisa, o que merece, mas nenhum campus discute o valor se está certo ou errado. Eu estou querendo parabenizar a forma que é de transparência de quando vem o dinheiro, a forma que é distribuída, a forma que o IFPE apresenta à comunidade o recurso. É tão bonita a forma de apresentar que não deixa para a gente dúvidas. Não tem dúvida, né? A gente discute o orçamento, a gente não tem dinheiro, mas não tem dúvida da forma que ele é distribuído. Isso aqui não deixa de ser. A gente não tem dinheiro, mas não tem dúvida. A transparência, ela prevalece. A gente não sai com o que quer, mas sai com o que tem satisfeito pela forma que está sendo conduzido. Então, parabenizo a PROAR da forma que trabalha, da forma que transparece, e o professor Anaia da forma que conduz o trabalho. Para a gente que está lá na ponta com a Fogueira Caseira, é muito satisfatório quando a gente vê os números, poucos sair, ninguém tem dúvida. A forma que é assim, da mesma forma que o Daniel fez um resumo, né? A maioria que passou pelo resumo deu para entender claramente o que o Daniel tentou demonstrar, que foi feito nas outras 3 reuniões. Só que só para parabenizar melhor.
Mais alguma consideração? Ok. Então, vou colocar em regime de votação. Então, quem vota com o voto do relator, por favor, anuncie o seu voto, começando com o Luciano Padilha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20.
relator, quem vota contra? Abstenção, então. Minha gente, veja, ainda sobre orçamento, eu queria só dizer uma coisinha a vocês. É que esse ano a gente funcionou a maior parte do ano e os meses cruciais com contingenciamento, bloqueio, qualquer nome que se dê. Então, obviamente, o efeito foi nefasto para as nossas atividades finalísticas, especialmente. Por exemplo, mais da metade das nossas visitas técnicas elas foram canceladas, outras foram feitas assim já no final do ano, mas aí você perde uma boa parte do primeiro semestre, as disciplinas do primeiro semestre, as visitas técnicas e algumas questões que são sazonais também são perdidas nessa história. Isso é um prejuízo para a construção do conhecimento muito grande. A despeito disso, com a retomada do orçamento, também o Instituto Federal do Pernambuco, através do FORDAP, do Colégio Dirigente, das equipes administrativas, também das equipes finalísticas, a gente conseguiu retomar o orçamento e fazer uma execução quase total do orçamento. Então, o que é muito difícil também, né? Então, tão difícil quanto o contingenciamento é a retomada. Então, a organização que é dada pelo PDO, mas também a agilidade e o compromisso das equipes e o nível de detalhamento com que é feito o trabalho faz com que seja possível essa retomada em uma boa execução. Agora, na última reunião do CUNIF, a gente teve o quadro de execução de cada instituto e a gente estava entre os institutos com boa execução orçamentária, com bem mais de 90%. Então, a gente ainda tem instituto, duas, três semanas atrás, 82%, 84% da execução, e a gente estava com a execução bem, bem interessante. Então, chegando em transmitir nossos agradecimentos e também tanto a Troalho como a cada diretoria de planejamento e administração dos campos, porque isso é muito importante para a gente. Né? A outra coisa é que nós tínhamos nos preparando o Instituto inteiro, cada setor, mas a gente, especialmente o SIM, não vinha se preparando para ter um impacto no nosso orçamento positivo, através do número de aumento de oferta de vagas, que foi especialmente feito pela abertura de novos cursos. Então, nós abrimos vários cursos, só o curso superior, nesses 3 anos e meio, a gente quase dobrou a agenda, 39 cursos superiores, foram 19 cursos superiores novos. Fora as matrículas novas do colégio, fora as matrículas novas de especialização também. A gente está na 16ª especialização agora. Fora as matrículas de curso integrado, E por aí vai. Só que como não houve o refazimento, digamos, do bolo orçamentário, houve apenas uma repetição do retrato de 2019, a gente ainda não consegue ver os efeitos dessa matriz comum. Quiçá, quando foi 2021, realmente se retome a matriz comum, e a gente consiga ver o espelho orçamentário e o esforço que todo o Instituto Federal do Pernambuco tem feito para aumentar o número de alunos. Porque, além do cumprimento da nossa função social, que é a oferta de educação profissional, científica e tecnológica para os nossos jovens e adultos, isso também faz bem para o nosso orçamento, o efeito colateral de ampliar os direitos em educação, é que isso faz bem para o nosso orçamento. Mas ainda não foi espelhado por conta dessa circunstância, de que a matriz comunitária foi apenas repetida. Ela não reflete o esforço institucional feito para o aumento do número de ações comunitárias. Essas duas considerações, o Daniel tocou nelas, mas é só um resumo, que isso independe dos nossos esforços internos, são circunstâncias da situação externa do país, que a gente espera que seja retomado de uma forma diferente, muito em breve. Então, voltando para a nossa pauta agora, exemplo, então, com a palavra para a reformulação integral do PPC do licenciado em Física de Campos Pesqueira.
Boa tarde a todos e a todas. Não vou falar as 3 horas de Romero, nem os 30 minutos de Daniela. Apenas 3. Só que obrigado, Ana, por ter dado a relatoria desse.
Obrigada a você, né, Zé Nildo? Foi uma relatoria complicada.
Mas aí, aparentemente o documento tem 355 páginas, eu achava que ia ser muito difícil, muito complicado. Só que é um curso de licenciatura em física, que está no campo pesquisa desde 2010, já está consolidado. Só que por conta da resolução 2, né, do MEC, ele foi obrigado a sair de 2.800 horas para 3.200 horas. Por conta dessa reformulação, houve um aumento da disciplina, algumas disciplinas e mudança nos créditos. Então, basicamente, o esboço é as disciplinas que aumentaram, né, para compor as 400 horas de acréscimo e o aumento dos créditos algumas disciplinas. Então, quando eu olhei o documento, ele tem que agradecer também a sua ASP, né, a sua pedagogia, o trabalho muito bem feito, o coordenador do curso, porque ele fez um trabalho muito minucioso. Eu olhei ponto a ponto, tentei arrumar muitos defeitos e não consegui, assim, de cara encontrar. E só a parte mais de estruturação documental.
Então, é
porque a gente procura, como a gente faz análise de banda, a gente começa a procurar para saber. O cara errou de alguma coisa. E realmente eu comecei a. Não tenho o que discutir, né? O cara já vota pela aprovação do documento aí, só que tem a questão somente de organização do documento, né? Que é na página 5, né? Que está na página 4, passar para a página 5, porque ficou só o nome de coordenação do curso e o nome do pessoal, só a organização. E o maior defeito que eu encontrei no documento foi esse aí, ó, na página 12, consta 3.010 horas, não 3.210 horas. Verificar também a fonte, porque tem parte do texto, hora está na fonte Times e hora está na Arial. Então, por isso que é quando mistura tabela com as figuras, aí está. O texto ficou muito
truncado
para saber qual é, né? Pronto, aí a página 44 é. Pronto, outro erro que eu encontrei. Assim, erro não, né? Formatação. Porque o curso era de segunda a sexta-feira com 2.800 horas. Passou agora para 3.200. Então, obrigatório. E tinha de segunda a sexta aos sábados para complementação, caso necessário. Nesse caso agora, o sábado passa a ser obrigatório. Por que passa a ser obrigatório? Porque a matriz, né? A matriz, ela tem de 25 a 31 inscritos por semana. De 25 a 31, uma semana comum vai dar 20. Por isso que obrigatoriamente vai ter que usar o sábado. Eu peço a exceção de tirar a excepcionalidade do sábado para a obrigatoriedade do sábado. É basicamente isso. E, né?
Colocar no recinto.
É porque eu comecei a ler a matriz, está faltando várias linhas, aí você não sabe se o componente é o mesmo componente ou é o nome, mostra para a página 47. Você começa a confundir, porque ele está falando que tem várias linhas que estão faltando.
Sim.
Depois eu comecei a fazer só para a formatação, nada que. Bom, na página 73 faltou colocar terceiro período, porque quando ele faz elementário, ele coloca primeiro período, faz distribuição. Segundo período, faz distribuição. Aí não tem o terceiro período, aí depois ele continua 4, 5, 6, 7, 8. Então, só tem formatação. E na formatação, o texto da página 107, né, subir para 106, para manter a mesma organização cronológica que ele estava fazendo no texto. Demais é só substituir onde tem alunos, colocar estudante, basicamente em cima disso e para tudo. O texto é muito. O PPC está muito bem elaborado. Parabéns, professor.
Ok, estou colocando em apreciação, professor, em física do Campos Pesqueira. Querem apreciar? Valdemir Mariano.
Eu sou Valdemir Mariano, do segmento de diretores gerais. Parabéns ao professor Ezenil pela preciosa relatoria. Realmente bastante minucioso. Exatamente. O trabalho que vai colaborar com a qualidade do texto em si. Então,
momento o NDE é de todos os colegiados que trabalham comigo. Juntamente com o coordenador, né, o professor Zé Roberto. Ele é muito dedicado e competente nesse processo. Como a gente observa, como você bem analisou e pontuou, a gente teve um aumento de disciplinas, porque passou 2.800 horas para 3.210 horas de relógio, exatamente para atender os dispositivos, né, da resolução 02/2015, que trata diretamente das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de professor. Aí vai focalizar especificamente os eixos de contextualização, né, da relação teoria e prática e a interdisciplinaridade. Isso é muito forte nesse, né, documento, nessa resolução de 2/2015. É quando a gente vai também acrescentar física experimental 4, química 2, eletromagnetismo 2 e multiculturalismo, diversidade e educação inclusiva, disciplina criadora, e gestão da educação e políticas públicas. São algumas das disciplinas que foram acrescentadas. Quero agradecer pela sua feliz relatório.
Ok. Mais alguém? Então vamos passar para a regime de votação. Quem vota com o voto? Relator, por favor, anuncie com a sua agenda.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
com o voto relator. Quem vota contra? Então, aprovado o curso de licença física do campus da esquerda.
86-19, que trata justamente da dispensa e da designação de servidores para comporem a Auditoria Geral do IFPE. Então, essa resolução, ela considerou a resolução 33/2015, que aprovou o regimento da Auditoria Geral do IFPE, e também a resolução 29/2018, que designou o servidor Osias Elias Ferreira para a função de ouvidor adjunto da Ouvidoria Geral da Reitoria do Instituto Federal de Pernambuco. E nós entendemos que a homologação dessa resolução 86/2019, ela faz jus uma dispensa, né, do servidor Osias e uma designação do servidor Tiago Ribas para compor a ouvidoria adjunta. Então, voto favorável a essa resolução 86/2019. Relatoria me sinto bem.
Ok, obrigada. Alguém quer apreciar? Coloca em votação. Quem aprovou o voto relator, com a sua licença.
1, 2, 3.
e o professor Mário era diretor-geral, foi um período muito bom com vocês, não tenho o que reclamar de ambos, pelo tamanho da competência na gestão do campus de pesquisa. Então, eu estou muito satisfeito, alegre. Coloquei um tijolinho na vida de muitas pessoas e agora eu irei correr atrás de Netflix de 4 meses. E outros mais 3. E vemos-nos com assim de pesóculos, né? Vemos-nos para frente. Não foi com a sua chegada, professor. Espetáculos. Mas que me é bastante rico, certo? E fico tão alegre quanto os demais colegas, porque estão com a sua chegada, certo? Com a sua inauguração como reitor, e nem tão pouco com a entrega do bastão, que será ocorrerá, se tem fé em Deus, para a professora Nádia, para o professor José Carlos, mas é o momento. O momento chega e a gente vive de maneira muito alegre, sabendo de como conviveu, certo? Com responsabilidade. Quando as pessoas trouxeram em muitos pontos, em muitos momentos, certo? Nós, da forma como agimos muitas vezes, tardio em falar. Mas procurando de maneira sábia de resolver, em apoiar, em aconselhar e em colocar para frente, incrementar, como pegamos um campo recife, fizemos a história da ligação, desde com a reitoria, que eram, antigamente eram divorciados. Certo? Nós trabalhamos com um juiz de paz e chegamos a um ponto, hoje que temos, certo? O professor Marival. Acesso livre. Eu me alegrei muito quando pude receber, na ocasião, como diretor-geral do tempo, a reitoria, todos, fazer o estado da reitoria, lá ao redor da mesa do Campo Recife. A professora Nália sabe disso. Não é? Ainda na gestão, quando ela passou, recebeu da mão da professora Cláudia, certo? A reitoria. Então, não tenho sequer um mortal aqui dentro do campo, certo? Que eu não tenha visto chegando aqui, certo? Não sei. Foi com raríssimas exceções, foi possivelmente a professora Schengen, só que nós não sabemos quem é o seu primeiro. Mas, para mim é importante esse momento, certo? E eu dou um abraço, certo? Coletivo, que Deus abençoe. Esse conselho daqui para mim foi um lugar onde eu aprendi bastante. E no IEF, e na minha sala de aula, aprendi muito disso. E chegamos quando Deus queria que chegasse. Muito obrigado.
Aqui para vocês, uma lembrancinha do Fabiano. E a outra é que nós vamos ter que fazer uma pequena modificação no calendário, do dia 15 de junho para o dia 8 de junho, por conta de uma coincidência com o convite, tá bom?
Certo.
Ok? Então, bom final de ano para todos e a todas, pessoas, e as recebam nosso abraço.